não aprovar nenhum requerimento para a audição de nenhumas entidades para além, sem ouvir, em primeiro lugar, o Governo. Por isso, não deixa de ser com espanto, embora com algum agrado, que essas entidades aqui estão presentes. Mas gostaria de saber porque é que, por exemplo, não está presente, ou a Senhora Secretária de Estado, já que coloca as entidades que traz consigo, permita-me que lhe coloque porque é que duas entidades que têm relatórios sobre esta matéria, sobre os quais nos pronunciamos, que é o caso dos ISAF e da EMF, não estão presentes. E a Senhora Secretária de Estado entende que elas não a devem acompanhar, as duas entidades, na audição, porque, como sabe, também existem requerimentos para que sejam ouvidas em sede de comissão. Bom, estas são, antes da ordem de trabalhos propriamente dita, questões que não podem de modo nenhum deixar de ser colocadas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu vou ouvir todos os senhores deputados que pediram a palavra. Depois prestarei os esclarecimentos que souber e que puder, porque com certeza que há questões que a Sra. Deputada me colocou que eu não posso esclarecer. Provavelmente o Sr. Presidente, quando chegar, estará mais dentro de algumas matérias que outras, mas faremos isso no fim da ronda, desta primeira ronda do período antes da Ordem de Trabalhos. Tenho inscrito o Sr. Deputado Madeira Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós também não podemos, os verdes também não podem deixar de manifestar surpresos com esta alteração de última hora. Diria eu, porque a informação que nos foi dada, a informação que me foi dada, é que viria o Sr. Ministro das Obras Públicas hoje de manhã. Aliás, foi isso que todos os requerimentos que foram discutidos pediram e todos foram aprovados, aliás, por unanimidade, previam a vinda do Sr. Ministro. Como é óbvio, isto não, a Sra. Secretária de Estado não tem que tomar isto como uma desgraduação à sua presença, antes pelo contrário, que é muito importante. Aliás, a Sra. Secretária de Estado não é a primeira vez que vem ao Parlamento falar sobre estas questões. Aliás, falou mais vezes a Sra. Secretária de Estado sobre esta questão do que o Sr. Ministro. E se calhar nós entendemos que esta questão, pela importância que assume, não apenas no contexto regional Trás-os-Montes e daquela linha em específico, mas no contexto em geral da segurança ferroviária e pela singularidade de toda esta sucessão de acontecimentos, eu penso que merecia finalmente que o país ouvisse diretamente da boca do Sr. Ministro das Obras Públicas, que é a entidade última responsável, a tutela pela área da ferrovia, pudéssemos desta vez ouvir da boca do Sr. Ministro, que poderia, muito bem, como é costume, fazer-se acompanhado da Sra. Secretária de Estado dos Transportes, em que poderiam os dois, alternadamente, prestar esclarecimentos relativamente a esta matéria. Portanto, tendo-me sido informado que, de acordo com o que tinha sido aprovado, viria o Sr. Ministro e não o Sr. Secretário de Estado, eu penso que, legitimamente, esta Comissão e o Parlamento merece uma explicação porque é que, afinal, não vem o Sr. Ministro e vem o Sr. Secretário de Estado. Depois, a presença de representantes da CP, da REFER e do IMTT, não temos nada contra, antes pelo contrário, temos muito prazer na vinda deles. Aliás, foi também sugerida em requerimentos que pudessem prestar esclarecimentos desta Comissão, o que foi infelizmente chumbado, porque entendemos que poderia enriquecer os seus contributos poderiam enriquecer o esclarecimento que esta Comissão deve apurar relativamente a toda esta matéria, mas de qualquer maneira a presença destes senhores, que muito nos agrada, porque estão sentados ali numa segunda fila, penso que vêm só assistir, também gostaria de perceber isso, ou se vêm prestar algum esclarecimento quando e se solicitados pelo Sr. Secretário de Estado, é uma pergunta que eu também deixo à mesa para podermos compreender em que pé é que estamos. Ou se vêm apenas assistir ao debate, que naturalmente, sendo relativamente público, qualquer pessoa poderia vir assistir. Para não deixamos de lamentar a ausência do Sr. Ministro das Obras Públicas, mas sem dúvida que não deixaremos de fazer o debate, de repetir o debate, aliás, relembrando já agora uma questão. É que o Ministério das Obras Públicas já veio, já teve a oportunidade de responder algumas vezes em relação a questões do TUA no Parlamento, mas foi sempre, entre aspas, obrigado pelo Partido Socialista dos Verdes. Para isso usou, por duas vezes, agendamentos putestativos para que o Governo respondesse a esta questão no Parlamento, quer em plenário, quer em comissão, e recordo a última reunião da comissão em julho deste ano, em que veio, aliás, o Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Desta vez, pela primeira vez, o Partido Socialista esteve de acordo, não foi preciso um agendamento putestativo para vir cá ao Governo. Se é pena que não tenha vindo, também o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Coelho.
Em primeiro lugar, queria começar por saudar a presença do Governo através da Senhora Secretária de Estado, que vem muito a propósito porque é a entidade do Governo que tutela precisamente os transportes ferroviários e pode ser, talvez, a pessoa com mais propriedade nos possa dar todos os esclarecimentos que esta Comissão reclama. Em segundo lugar, queria recordar a esta Comissão duas coisas. A primeira é que a jurisprudência, a tradição nesta Comissão, quando nós aprovamos a vinda de um ministro, que o ministro se pode ou não pode sempre fazer representar por um secretário de Estado, porque é o Governo. Quando se pede que venha cá o ministro, está-se a pedir que venha cá o Governo. E depois caberá, naturalmente, ao critério do próprio ministro entender se pode ou não pode vir. Tanto mais que todos nós temos consciência que o senhor ministro não está aqui porque tem outros imperativos nacionais. E, naturalmente, esta Comissão, que vem reclamando há tanto tempo a presença do Governo para prestar esclarecimentos sobre o TUA, não fazia sentido que essa reunião não se concretizasse. Ainda mais, eu estranho que digam que são apanhados por surpresa, porque eu recebi um e-mail, vindo dos serviços, no dia 12, dizendo-nos que não vinha ao Ministro e vinha à Senhora Secretária de Estado. E, portanto, a surpresa devem ter tido na quarta-feira e não hoje, sexta-feira. Gostava de dizer isto com toda a sinceridade. Em segundo lugar, também queria dizer a Vossas Excelências que sempre foi norma que o Governo, quando vem a estas reuniões, se faz acompanhar por quem entende. E, naturalmente, desde que se faz a se acompanhar por quem entende. E, portanto, nesta matéria, achamos perfeitamente normal que a Senhora Secretária de Estado venha acompanhado pelo MTT, através do seu Presidente, pela CP, através do seu Presidente, por um embaixador da REFER, e eu queria aproveitar para os cumprimentar, para os saudar pela sua presença aqui, que com certeza é importante. Mas, para que não fique claro, para que fique claro sobre esta matéria, mais uma vez, eu volto a dizer aos senhores deputados que este processo deve ter um princípio, um meio e, naturalmente, esperemos nós que tenha um final feliz. E um final feliz é que a linha do TUA possa ser posta o mais rapidamente possível ao serviço em condições de total segurança para os seus utentes. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista, ao contrário do que os senhores quiseram aqui mais uma vez insinuar, não permitiu, é que deste assunto se fizesse chicana política. E mal tinha havido um acidente. Já os senhores queriam ir para todo o lado e ter toda a gente, sabendo muito bem que, para se começar a indagar, para se começar a obter esclarecimentos sobre uma matéria destas, era preciso esperar-se que fosse produzido um relatório. Foi essa a nossa linha de coerência. Após a publicação desse relatório, não obstante tudo intercalar, o Partido Socialista naturalmente aprovou, viabilizou, e se os senhores não têm tomado a iniciativa, teriam feito o Partido Socialista, de vir cá a tutela política para nos explicar, então, que conclusões tira desse relatório. E, naturalmente, dissemos sempre, só depois de ouvirmos a tutela política, é que estaremos em condições de poder entender se é necessário prolongar estas audições partindo para a componente técnica ou se não é necessário, nos damos por satisfeitos em relação às explicações que a tutela política fizer. E, portanto, hoje é este o nosso parte do Partido Socialista, a nossa orientação. Iremos ouvir com toda a atenção a Senhora Secretária de Estado, daí, com certeza, tiraremos as ilações que nos permitirão, da nossa parte, decidir se é necessário que venham cá estas entidades técnicas que os senhores têm reclamando desde o início ou se, no nosso entender, não é necessário. Mas também queria aqui lembrar a todos os senhores deputados que a posição do Partido Socialista nunca será um veto nesta Comissão, porque os senhores têm, graças ao Partido Socialista e à reforma que foi feita no Parlamento, o poder de fazer um agendamento potestativo aqui nesta Comissão e ouvirem quem entenderem, porque foi com esta maioria absoluta que nós municiámos a oposição de todos os instrumentos que lhes permitem agir, mesmo contra a vontade da maioria, as quais eu percebo que politicamente, mas hipocritamente também do ponto de vista político, pretendem não utilizar para depois virem dizer o Partido Socialista não quer, não deixa, não se trata disso. O Partido Socialista não tem poder para não deixar. Agora, o que os senhores não podem é obrigar o Partido Socialista a tomar atitudes pelas vossas convicções, porque nós tomamos pelas nossas próprias convicções e não pelas vossas. É assim que o pluralismo funciona. Muito obrigado.
Senhora Vice-Presidente, então, senhores deputados, se me dão licença, eu queria só dar umas breves palavras relativamente a este assunto, muito rapidamente, para esclarecer que fui contactado pessoalmente pelo Sr. Ministro, na quarta-feira, que me transmitiu com pesar e com pena, o facto de, pelo assunto que aqui já, que penso que já foi transmitido a todos os senhores deputados, ontem de manhã mesmo, por e-mail, ainda a sua indisponibilidade para aqui, não, para, aqui vir hoje, e que seria substituído pela senhora secretária de Estado. As razões invocadas, enfim, pareceram-me perfeitamente normais para uma razão deste tipo, uma agenda carregada, razões que têm a ver com a sua organização, etc, etc, etc. E, portanto, nesse sentido, eu imediatamente dei instruções para que os serviços pudessem fazer transmitir a todos os senhores deputados e a todos os grupos parlamentares essa mesma indisponibilidade. E, naturalmente, não pareceu à mesa que fosse de cancelar a audição com a senhora secretária de Estado, até porque durante a próxima semana iria haver indisponibilidade da parte de alguns dos senhores deputados para que esta reunião pudesse ser feita. E, portanto, foi isto que se passou, era isto que eu tinha que transmitir pessoalmente a todos os senhores deputados nesta comissão. Muito obrigado.
Presidente. Tenho inscrito ainda o deputado José Soeiro e depois o deputado Fernando Santos Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não podemos deixar de sublinhar dois aspectos prévios à nossa discussão. O primeiro, naturalmente, é que, independentemente de a senhora secretária de Estado ser sempre bem-vinda a esta comissão e, naturalmente, pelo conhecimento e pelo acompanhamento que faz destes processos, estará seguramente, não temos dúvidas quanto a isso, em condições de nos explicar, sobretudo, alguns atrasos em algumas medidas em relação à linha do TUA, mas, na verdade, o que é prática é a presença do Sr. Ministro e acompanhado dos secretários de Estado que considera importante estarem presentes, precisamente para as respostas, muitas vezes na especialidade, que naturalmente são da área de cada um. Restar igualmente que, apesar, e naturalmente as sessões da Comissão de Obras Públicas sempre foram abertas, salvo deliberação em contrário, portanto qualquer cidadão deste país pode assistir às suas reuniões, mas não posso deixar de sublinhar esta situação que é um pouco de facto caricata em relação ao Partido Socialista. Que é o Partido Socialista boicota e utiliza a sua maioria para impedir a audição de um conjunto de entidades que os grupos parlamentares consideram pertinentes para ouvir. Fazem propostas nesse sentido. E depois, a senhora secretária de Estado entendeu trazer ou convidar, ainda não percebemos de facto se foi posto aqui uma questão que é pertinente, porque por vezes já assistimos, portanto também em audições, membros do governo trazerem pessoas que consideram em condições de explicações específicas, deste questionados o Governo sobre a matéria e, portanto, isso não nos queria. Portanto, seria importante também conhecermos se, efetivamente, esse quadro é aquele em que, efetivamente, temos aqui o prazer de ter um conjunto de altos responsáveis nesta área, portanto, e saudar a presença dos mesmos, ainda que lamentando que não seja no quadro em que, efetivamente, os grupos parlamentares foram propondo ao longo do tempo que pudessem ser ouvidos. Digo pela nossa parte que queria dizer o seguinte: nós não aceitamos que se considere chincana política reivindicar perante acidentes que inclusive se traduziram em perdas de vida ouvir as entidades associadas a este processo, porque não foi o primeiro acidente, Sr. Deputado. Este não foi o primeiro acidente. Nós tivemos em anime 4 acidentes. E no último ano, 3. Portanto, falar de chincana política por haver preocupação em ouvir as entidades que estão associadas ao setor é absolutamente inaceitável. Inaceitável. E nesse sentido, naturalmente, deixamos lavrado aqui o nosso protesto quanto a esta consideração perfeitamente inadequada ao debate sério e urgente que a situação da linha do TUA sempre impôs. E com isto termino a minha intervenção.
Palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rápido. Nós queremos fazer a audiência, isso que devíamos passar rapidamente. Este incidente tem realmente algum sentido. Este processo é lamentável o que aqui se tem passado. O Partido Socialista votou contra, por exemplo, um requerimento do Partido Social Democrata para a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão invocando que esse sentido de voto, que o requerimento tinha linguagem menos própria, uma coisa inacreditável. E, portanto, quanto à representação governativa, o Governo entendeu fazer-se representar pela Sra. Secretária de Estado. Não temos nada a opor. O que temos a lamentar, e dizia mais uma vez ao Sr. Presidente, é que estão passados cerca de 3 meses e é a primeira vez, finalmente, que a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações consegue contactar de facto com a tutela, consegue contactar de facto com o acidente da linha do Tua. E, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente, passado este incidente, fôssemos à reunião, que é isso que é importante para nós.
Penso que sim, Sr. Deputado, penso que é exatamente esse o fito com que estamos. No entanto, a Sra. Deputada Helena Pinto ainda tinha pedido a palavra. Eu pedia-lhe que fosse breve para encerrarmos esta introdução e passarmos realmente ao tema que nos importa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, embora gostasse de sublinhar a importância da introdução, como lhe chamou, porque me parece que não foi, como já disse na minha outra intervenção, o procedimento correto da parte do Governo. Mas queria apelar ao Sr. Presidente para que fosse aqui reposta alguma verdade dos factos. E apelar ao Sr. Deputado Miguel Coelho e à sua honestidade intelectual, que eu sei que existe e que é muita, para fazermos, independentemente da posição que cada um tem sobre o tema, eu acho que não posso deixar de ficar em branco, ainda por cima, quando até temos a presença de várias entidades ligadas à ferrovia, ao passar algumas ideias, atitudes desta comissão que não foram. Gostaria, e que o Sr. Presidente também sublinhasse este aspecto, é que nesta comissão nunca ninguém pediu a audição do Governo logo após o acidente e sem antes ter sido divulgado o relatório. Isto tem que ser aqui dito, Sr. Presidente. E o Sr. Presidente tem que confirmar que esta é a verdade. Portanto, não se pode vir aqui dizer que mal aconteceu o acidente, queriam ouvir o Governo para fazer chicana política. Porque foi exatamente sempre dito que as audições só se realizariam após o conhecimento do relatório. E já agora, permita-me, Sr. Presidente, não, senhora, não é verdade, está escrito nos requerimentos. E permita-me, Sr. Presidente, porque nós ouvimos da boca do Sr. Ministro que os deputados seriam os primeiros a conhecer o relatório final, e o que é que aconteceu? Todos nós fomos contactados pela imprensa para comentar um relatório que não estava na internet e que ninguém o conhecia, mas os jornalistas já o conheciam. Se é preciso fazer a história disto, vamos fazê-la exatamente como ela é. De facto, agora vamos ao que interessa e vamos à audição. Mas acho que não é justo passar e dizer-se coisas que de facto não são. E só mais uma coisa, Sr. Presidente, que é para as fases não ficarem no ar. É porque o Sr. Deputado Miguel Coelho também diz que o Governo faz-se acompanhar por quem entende. Com certeza ninguém diz o contrário, mas a Sra. Vice-Presidente é que perguntou se os deputados se opunham ou não se opunham à presença dos representantes das empresas. Então temos que nos pronunciar sobre isso. Então eu sinto-me do direito de perguntar para outras entidades. Se a Sra. Vice-Presidente não tivesse dito absolutamente nada, nenhum deputado iria suscitar nada. Respondemos à solicitação que foi-nos feita pela mesa. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a enrolar as situações, porque isto tem que ir com verdade e, de facto, também com serenidade.
Bom, Sra. Deputada, quem solicitou à Sra. Vice-Presidente que inquirisse junto dos senhores deputados a disponibilidade para poderem estar os convidados que a Sra. Secretária de quem a Sra. Secretária de Estado se fez acompanhar, foi a Sra. Secretária de Estado. E, portanto, nesse capítulo, a Sra. Vice-Presidente limitou-se, no fundo, a transmitir aos senhores deputados um desejo, uma questão que tinha sido colocada pela Sra. Secretária de Estado. Não há qualquer problema, aliás, aproveito para cumprimentar, não tinha feito há bocado, quer a Sra. Secretária de Estado, quer os senhores presidentes e os senhores convidados, os senhores presidentes das empresas públicas que aqui estão, e são certamente bem-vindos a esta comissão e ajudar-nos-ão a esclarecer tudo aquilo que os senhores deputados desejarão ver esclarecido hoje e que espero que, de facto, assim aconteça. Posto isto, eu penso que poderíamos dar imediatamente início à nossa primeira ronda. Temos três grupos parlamentares cujos requerimentos foram votados e aprovados. Penso que por esta ordem, e corrijam-me se eu estiver enganado, penso que por esta ordem, Grupo Parlamentar do Partido Ecologista, Os Verdes, Grupo Parlamentar do CDS-PP e Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, portanto, cada um destes três grupos parlamentares dispõe, para apresentar o motivo do requerimento que foi feito, dispõe de 10 minutos, posto o que a senhora Secretária de Estado disporá de... são 20 minutos, não são? Penso que 20 minutos para responder às formulações... 30? 30 minutos para responder às questões e às formulações que forem colocadas. Depois disso, entraremos na primeira ronda, onde cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista, os Verdes, disporá de mais 10 minutos para continuar a formular as suas questões. E depois a Sra. Secretária de Estado, obviamente, responderá novamente. Vamos então dar início. Faz favor, Sr. Deputado Madeira Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, dizer que depois de 4 acidentes e de 4 mortes na linha do Tua, ainda não foi desta que o Sr. Ministro se dignou a vir ao Parlamento e à Comissão prestar esclarecimentos. Eu devo dizer que esperava que fosse apresentado um motivo concreto da ausência do Sr. Ministro e motivos de agenda não me parecem suficientemente explícitos da razão pela qual o Sr. Ministro não vem. Não ponho em causa que tenha outras prioridades, outras questões, certamente terá, o Ministro terá muitas questões a atender. Esta questão, no presente momento, merece atenção do nosso ponto de vista e não havendo justificação em relação a isso, parece-nos que a imagem do Sr. Ministro sai lesada. Dizer ainda que sempre que o Governo cá veio foi forçado por agendamento legislativo dos Verdes e hoje volta a vir por iniciativa dos Verdes, agora acompanhado de todos os grupos parlamentares, o que muito nos satisfaz. Infelizmente foram precisos 4 acidentes e 4 mortes para que se começasse a fazer alguma luz ao fundo de um túnel que continua carregado de nevoeiro em relação a esta matéria e que o Governo viesse anunciar medidas e começassem finalmente a aparecer relatórios. Eu gostaria de relembrar que em julho passado, e só em julho passado, depois de várias intervenções dos Verdes, é que nos foi entregue o relatório final do primeiro acidente. Portanto, o acidente ocorreu em fevereiro de 2007, só em julho de 2008 tivemos o relatório final desse acidente. Só após a reunião na Comissão e pedido dos Verdes é que as restantes peças, anexos e relatórios parciais, nos foram então entregues. Entretanto, já tinham decorrido mais 2 acidentes. Continuámos e continuamos sem ter acesso ou sem saber em concreto se há relatórios finais dos 2 acidentes que seguiram, ou seja, do segundo e do terceiro acidente. Só há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, é que ficaram disponíveis no site da REFER, que é apenas uma das entidades com responsabilidades nesta matéria, os seus respectivos relatórios. E continuamos nós sem saber se há outros relatórios e relatórios finais em relação ao segundo e ao terceiro acidente. Entretanto, dá-se este último e 4 acidentes, esperemos que seja mesmo o último. E ao fim de 30 dias, as contradições e inconclusões determinam o alargamento do prazo por mais 30 dias e, finalmente, saem não 1, mas 2 relatórios finais em que as contradições, inconclusões e o nevoeiro se mantêm. Nada disto é normal, tudo aqui é estranho e extremamente preocupante. Uma linha com 120 anos de idade, que nesses, não 120, mas nesses 119 anos de idade, nunca conheceu um acidente com a gravidade destes últimos, ou pelo menos com tantas vítimas. É o que dizem os relatórios, Sra. Secretária de Estado, pelo menos o primeiro relatório. Um pouco por todo o mundo, há linhas férreas de montanha a funcionar em condições de segurança, como aliás, funcionava, era a linha do Tua, até 2007. Uma situação destas de 4 acidentes no espaço de ano e meio, numa mesma linha férrea, penso, deve ser algo perfeitamente inédito, não só em Portugal, mas dificilmente terá par noutros países do mundo. E é o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que tem a tutela última e máxima do caminho de ferro no país onde tudo isto acontece. Sr. Secretário de Estado, os 2 relatórios finais, quer o do Gabinete de Inspeção e Segurança dos Acidentes Ferroviários, quer o da Comissão de Inquérito, contou contribuintes da REFER, da CP, da EMF, entre outras entidades, imputam as responsabilidades e as causas deste último acidente, por um lado, à degradação da linha da via férrea e, por outro lado, à desadequação do material circulante, designadamente às automotoras jugoslavas adaptadas em meados dos anos 90 nas oficinas da EMF. Ou seja, apontam claramente o dedo a matéria da sua tutela, da tutela deste Ministério, e contrariam tudo o que ao longo destes meses, em sucessivas reuniões, nos foi sendo assegurado, quer pela CP, quer pela REFER, quer até pelo Governo, que as causas dos acidentes eram exteriores à linha e ao comboio e que tudo estava assegurado. Este assunto é demasiado sério, Sr. Secretário de Estado, em respeito pelas vítimas, pelas famílias, pela população transmontana e pelos defensores da linha do Tua, que são muitos. E por isso nós esperamos que o Governo não gaste o tempo precioso que tem a repetir o conteúdo do relatório final do último acidente, que já todos nós conhecemos. O que esperamos hoje aqui é que a Sra. Secretária de Estado nos explique o tempo dramaticamente perdido, Sr. Secretário de Estado. O tempo dramaticamente perdido. Eu gostaria de lhe relembrar que em 2000 foram feitas inspeções, como aliás o primeiro relatório refere, em 2000 foram feitas inspeções à linha do Tua. E foram realizados 3 relatórios. Nesses 3 relatórios foram assinaladas 79 potenciais instabilizações no troço Tua-Santa Luzia, 44 no troço Santa Luzia e 22 no troço Cotoçais-Mirandela. Os principais problemas de estabilidade, e isto nas vertentes, porque foi a única análise, segundo este relatório, que foi feita na altura, havia blocos soltos na face do talude e era preciso fazer intervenções. Foram previstas, em 12 de fevereiro de 2007, anteriormente, no seguimento deste relatório de 2000, estavam previstas 79 ações de intervenção nos taludes e na linha. Apenas 12 destas 79 ações, segundo este relatório, foram efetuadas. Depois sucede o acidente em fevereiro de 2007, o primeiro destes 4 acidentes. E o que é que foi feito? Foi na altura assegurado que havia vigilância acrescida, que estavam mais atentos do que nunca em termos, e tinham sido tomadas todas as medidas para salvaguardar acidentes. Então a pergunta é, porquê é que essa vigilância não permitiu impedir os acidentes seguintes? Porquê é que as falhas agora detectadas, depois de agosto de 2008, só foram agora, Sr. Secretário de Estado? Como é que é possível, quando, por exemplo, o relatório agora apresentado do GISAF revela que o terceiro acidente, ocorrido em junho deste ano, é em tudo semelhante nas causas ao quarto acidente de agosto, este último, com vítimas mortais, quase 3 meses depois, este quarto acidente, que não se tenham logo feito, em junho, os estudos, todos os estudos, análises e inspeções que poderiam ter detectado estas falhas e, eventualmente, prevenido o quarto acidente? Sr. Secretário de Estado, como é que é possível? Parece-nos que é muita irresponsabilidade. E a pergunta é, foi por não ter morrido ninguém no terceiro acidente? Será preciso, em Portugal, morrer sempre alguém antes de ir ao fundo das questões? Quantos entre os rios temos nós que suportar até que isto acabe? Será que a culpa vai morrer solteira? Eu gostaria de dizer que não nos interessa, não estamos minimamente interessados em que rolem cabeças, até porque às vezes acabam por rolar as cabeças dos mais pequenos e com menos culpas. Interessa-nos sim que o Governo assuma as suas responsabilidades nesta matéria. Já agora, Sra. Secretária de Estado, por que razão, mais de 2 meses depois do acidente, as vítimas e familiares ainda não foram, segundo nos é dado a conhecer, contactadas por ninguém para prestar auxílio, para prestar apoio em primeira linha a essas vítimas? E não falo naturalmente das indemnizações que terão ou não que ser mediadas pelas respectivas entidades. Falo apenas de um primeiro auxílio inicial, que deveria ser, porque há essa responsabilidade ética e moral da parte do Governo de auxiliar essas vítimas. O que esperamos aqui hoje é que a Sra. Secretária de Estado venha aqui apresentar as medidas concretas de intervenção, o respectivo calendário de aplicação, financiamento, no sentido da correção das falhas na circulação, no sentido da reposição da circulação do tráfego ferroviário nesta linha e com segurança o mais rapidamente possível. Aquilo que nos interessa é que seja devolvida a confiança na segurança da ferrovia. Eu também sou um utilizador diário da ferrovia, confio na ferrovia como o meio de transporte mais seguro atualmente existente e gostaria que este processo não ensombrasse esse facto, que este processo não retirasse a confiança aos utilizadores da ferrovia em todo o país e que, muito concretamente, no respeito pelas vítimas, pelas famílias, pela população transmontana, pelas pessoas que usam aquela linha que lhes garante o direito à mobilidade, que é uma porta aberta ao desenvolvimento daquela região, que conheçam toda a verdade em relação a esta matéria e que isto não fique como uma nódoa negra na política deste Governo em termos de transportes e do nosso país relativamente à ferrovia. Senhora Secretária de Estado, esta é uma questão que, infelizmente, não aparece isolada, tem que ser contextualizada. Infelizmente, tudo isto acontece no momento em que muita gente defende uma barragem que é incompatível, seja qual for a cota em que seja construída, é incompatível com a linha do TUA. E este é um dado que tem que estar presente no Ministério, que é responsável pelos transportes. E aquilo que eu espero é que o Ministério das Obras Públicas e dos Transportes saiba, dentro do Governo, assumir a defesa da linha do TUA perante esta pretensão da construção de uma barragem, que vai, aliás, destruir o Vale do TUA, que é uma enorme mais-valia turística e patrimonial daquela região e da própria linha do TUA. Por isso nós dizemos que o Vale do TUA e a linha do TUA são um património e uma realidade indistinçável. Outra questão, Sra. Secretária de Estado. Este relatório vem apenas abordar as questões da linha e do material ferroviário. Não aparece aqui referida a questão que teve na origem dos dois primeiros acidentes, que é queda de pedras e queda de terras. Gostaríamos de alertar para que estas questões não fiquem agora também esquecidas nas intervenções e no plano de intervenções que tem que prosseguir na recuperação daquela linha. Em relação a isto, eu gostava de dizer que não basta, como aliás é feito no primeiro relatório, não basta para calcular estas questões que seja feita uma inspeção à vista, nem uma inspeção à vista a partir do aterro da linha, nem basta uma inspeção àquele que é o domínio público, que vai até 40 metros. Sabemos que há naquele vale vertentes superiores a 40 metros. Aliás, é dito nesse primeiro relatório que os blocos que se soltaram estavam para além desse domínio público e que, foi impossível de verificar que estavam em risco de queda. O que nós dizemos é que numa linha de montanha, com estas características, não se pode ficar. Por isso, toda a vertente tem que ser analisada e que estas questões não fiquem agora esquecidas. Outra questão, Sr. Secretário de Estado. Faz hoje... Estou a terminar, Sr. Presidente. Faz hoje 15 dias que, de acordo com as nossas contas, foi dado ao Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres para apresentar um cronograma de ações, de acordo com o comunicado do Ministério das Obras Públicas e o despacho da Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado já tem na sua posse esse cronograma, ou se terminando hoje o prazo, se ainda está a contar entre recebê-lo hoje até ao fim do dia, mas já tem, se nos pode entregar, ou se nos pode informar do que é que consta do mesmo. E, finalmente, uma última observação, Sr. Secretário de Estado, em relação a este relatório. É um relatório em que, claramente, é um relatório em que há contradições, porque temos dois relatórios finais. Enquanto um dos ISAF aponta apenas as responsabilidades para a via e a linha, o outro relatório final da Comissão de Inquérito diz que há duas responsabilidades, há da linha e há do material circulante. Eu gostava de saber qual é a opinião da Sra. Secretária de Estado e se não acha que, ao longo de todo este processo, a diferenciação em diferentes entidades de responsabilidades nesta matéria contribuiu, de certa maneira, para que não tenha havido, ao longo do tempo, um trabalho conjunto que permitisse colmatar e resolver as deficiências que, infelizmente, terão produzido, aparentemente, estes acidentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Batista, do CDS-UP. Eu relembro aos Srs. Deputados que, além desta primeira ronda, terão ainda mais duas rondas, portanto, agradecia-lhes que fossem contidos nos 10 minutos de que dispõem, por favor. Tá? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei seguramente conciso e provavelmente nem utilizarei todo o tempo que me está destinado para esta primeira intervenção. Sra. Secretária de Estado, há bocadinho foi aqui levantada a possibilidade de não termos o gosto de poder ouvi-la explicar aqui as questões. A questão não tem seguramente a ver com isso. Temos muito gosto, em nome do CDS, tenho muito gosto em que a Sra. Secretária venha cá prestar as informações todas que nos for possível e que nós solicitarmos. Relativamente à questão da linha do TUA, nós temos uma linha que tem hoje 121 anos, durante cerca de 119 anos, tanto quanto nos é dado saber, parece-nos ter tido um acidente no dia da inauguração, onde morreu um dos responsáveis pelo próprio projeto da via, atropelado por uma composição. E, entretanto, em dois anos, em ano e meio, há quatro acidentes com uma gravidade de que resultam quatro mortes. Um deles poderemos, eventualmente, considerar que há algumas causas que tenham a ver com causas naturais. Uma situação, digamos que o acidente de fevereiro de 2007 poderá, eventualmente, ter tido a ver com causas naturais. Não sei, poderemos procurar outras, mas para simplificação fiquemos nestas. O acidente de agosto passado, dia 22 de agosto de 2008, não tem a ver com causas naturais e não tem a ver com falhas humanas. Isso é o que resulta dos relatórios, quer do preliminar, quer deste relatório, coordenado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portanto, temos aqui uma situação onde é um cão diferente de grau, é apontada causas que têm a ver ou com a via, ou com o veículo, ou na interação do veículo e da via. No relatório, até agora, não consta que tivesse havido um erro ou falha do condutor do veículo, não consta que tivesse havido o erro ou falha numa comunicação mal dada, ou deficientemente dada, ou omitida para a composição. Resulta de várias situações que há aqui, neste acidente, que falharam aqui várias coisas. Falharam na via obras que eventualmente estivessem a decorrer no local, que poderiam ter provocado anomalias que não são devidamente avaliadas pela fiscalização, diz um dos relatórios. Diz uma outra entidade, que não é de excluir, que a abertura da vala possa ter influência no estado da via que apresenta uma ligeira depressão no local. Deficiências de alinhamento, deficiências de empeno, travessas que deveriam ter sido substituídas há muito tempo, rebarbas que existem nos carris e que não permitem um contacto ótimo e que permitem, de acordo com o relatório, até a possibilidade de desgaste mais rápido em algumas das rodas. No veículo existem várias questões que são levantadas, dentre elas, desde logo, uma inicial, que é a transformação da série 9.700 para a série 9.500, que é uma perca aqui de 4 toneladas e que provavelmente não terá sido devidamente avaliada a questão da suspensão, quer primária, quer secundária, e que isso pode motivar aqui um diferente comportamento do veículo. Desgaste na zona de concordância das rodas dos eixos livres é superior à esperada para um percurso de utilização de cerca de 6 mil quilómetros percorridos, o que determina, revela aqui que há uma deficiente lubrificação do equipamento. Isto são factos. No entanto, a própria composição, 9.503, tinha tido um acidente uns tempos antes. E tinha sido recondicionada, reparada, e, portanto, estaria em condições de poder circular. De acordo com as informações também do próprio relatório, houve inspeções quer à via, quer ao veículo, uns dias antes. Da via, inclusive, houve uma própria inspeção, no próprio dia onde que ocorreu o acidente. Ao veículo, houve uma inspeção uns dias antes do acidente. Curiosamente, nenhuma das inspeções, quer ao veículo, quer à via, feito por entidades que têm como missão fazer essas inspeções, é detectada qualquer irregularidade. Ou seja, será caso para verificar aqui que só após a casa roubada é que se conclui que faltavam as trancas na porta. Aquilo que, neste momento, seria de saber era, Sra. Secretária de Estado, primeira questão, já há alguma instrução da parte do Governo, já há algum trabalho da parte do Governo no que diz respeito, desde logo, a uma questão que também é apontada por uma das entidades que faz o relatório. É de não haver regulamentação nesta matéria, quanto a uma série de normas técnicas que deveriam existir e que, nesta matéria, não são aqui, não existe aqui nenhuma lei, nenhum regulamento para a questão aqui apontada. É referido por uma entidade suíça, que no caso suíço ela existe, em Portugal não existe. Primeira questão, já existe da parte do Governo alguma regulamentação para esta matéria ou ainda não? Segunda questão, Sra. Secretária de Estado, tanto quanto nos é dado saber, diferentes entidades têm diferentes missões nesta utilização neste local, nesta via. A saber, refere no que diz respeito à linha, CP e Metro Ligeiro de Mirandela no que diz respeito às viaturas e MTT no que diz respeito à fiscalização, controle e averiguação. No relatório de 2007, que só nos foi entregue um ano e meio depois, algumas das conclusões ou recomendações muito vagas e muito eu diria que muito abrangentes, dão indicações como estas. Antes da reabertura do troço da linha, adote medidas de observação especiais e atua em conformidade. Nas trincheiras e aterros, nas zonas que considerem mais críticas, recorrendo, se for caso, a parecer de caráter técnico especializado no domínio das análises geotécnicas desses locais. Avalie as circunstâncias em que ocorreu o descarrilamento. Recomenda-se à REFER que proceda a estudos tendentes à instalação de sistemas de detecção de alimentos de terras. Eu gostava de saber, Sra. Secretária de Estado, relativamente ao primeiro relatório, o que é que cada uma das entidades com interferência no local fez e o que é que cada uma das entidades ou entidade com competência de acompanhamento e fiscalização fez. E que determinações, quais as determinações em concreto, por despacho, por portaria, por regulamento, por indicação de ordem de serviço, foi emitida pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre esta matéria. E, tendo sido emitida, se nos pode ser facultada a cópia de toda essa documentação que o Ministério tenha feito para as diferentes entidades que tenham missão nesta matéria. Finalmente, Sra. Secretária de Estado, para terminar, e cumprindo o tempo que o Sr. Presidente me pediu que cumprisse, em face dos relatórios que estão já concluídos, o preliminar e o último de outubro deste ano, há da parte do Governo alguma orientação junto das entidades que têm a responsabilidade nesta matéria, no sentido de ser feita alguma averiguação interna, alguma responsabilização interna sobre esta matéria? É que, Sra. Secretária de Estado, eu acho que o país precisa de ter maior capacidade de responsabilização de todas aquelas entidades que têm como missão e como dever a segurança das nossas infraestruturas e a segurança, neste caso, dos passageiros que utilizam o transporte ferroviário. Nós precisamos ter confiança na utilização das infraestruturas. E, Sra. Secretária de Estado, do relatório que aqui está hoje apresentado, nós verificamos que há muitas circunstâncias em que se põe em causa a missão que cada uma das entidades tem para cumprir nesta matéria. E, por isso, que orientações ou que indicações foram dadas por parte do Governo, da tutela, para as entidades, no sentido de ser apuradas responsabilidades objetivas sobre esta matéria e responsabilidades subjetivas, caso elas existam, porque provavelmente, e isso também não conhecemos, e por isso também gostaríamos de saber da parte de cada uma das entidades, qual é o regulamento interno que existe em cada uma delas, qual é o organograma que existe em cada uma delas e quem são diretamente os responsáveis por cada um destas situações, porque, por exemplo, uma das questões que aqui é levantada no relatório, há travessas que têm mais de 40 anos que não foram substituídas e que apresentam um avançado estado de degradação. Isto era importante saber se ninguém dentro da infraestrutura, Sra. Secretária de Estado, não encolha os ombros, porque há aqui informação no relatório, e eu, não, até que seja desmentida essa informação no relatório, tomo como boa, que há travessas que estão lá desde 1968. São 40 anos, tanto quanto eu sei. E, portanto, elas não foram feitas nesse ano, têm mais de 40. Sr. Secretário de Estado, gostaria que nos deixasse ficar depois essas informações, a documentação que eventualmente já foi emitida pela Secretaria de Estado ou pelo Ministério sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, pedi-lhe, tal como pedi aos senhores deputados, que não ultrapassasse dentro do possível os 10 minutos, disporá de tempo adicional para depois colocar novas questões. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Levarei a sua recomendação em conta, aliás, como sempre. Agora sim, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado nesta audição e cumprimentar os senhores responsáveis pelo IMTT, CP e REFER. Sra. Secretária de Estado, esta situação em torno da linha do TUA e toda a documentação que acabámos por ter acesso levanta muitas e muitas questões. É preciso fazer aqui algum exercício de seleção para encontrar aquelas que serão as fundamentais numa audição com a tutela política e não simplesmente técnica sobre estas questões. É esse esforço que irei fazer e tentando pôr algumas questões concretas nesta primeira ronda, deixando outras a seguir. A Sra. Secretária de Estado esteve nesta comissão a 16 de julho de 2008, onde afirmou que as questões de segurança da linha estavam salvaguardadas. Aliás, é exatamente esta a frase, eu fui ouvir a gravação e reterei exatamente essa frase. Ora, em 6 de junho desse mesmo ano, 2008, tinha ocorrido um acidente descrito nos relatórios como descarrilamento total. Deste acidente, o 6 de junho de 2008, o número 3, chamemos-lhe assim para facilitar, existe apenas um relatório da EMF, um relatório sobretudo descritivo do que aconteceu e inconclusivo. E eu vou ler a conclusão desse mesmo relatório, que diz o seguinte: face à intervenção da REFER, não é possível, agora, colher elementos de prova que levem a conclusões definitivas sobre as reais causas do acidente, ficando, no entanto, a convicção de que o mesmo terá sido originado por irregularidade do traçado associada à diferença geométrica entre as cabeças do carril novo, entre aspas, e do usado, entre aspas. Em 22 de agosto, tem lugar o último acidente, mais um descarrilamento, desta vez com feridos e uma vítima mortal, infelizmente, como todos lamentámos na altura. Entretanto, o Governo nomeia uma comissão de inquérito que recolhe e analisa diversos relatórios setoriais e alguns de peritos, e o próprio Gabinete de Investigação de Segurança e Acidentes Ferroviários também elabora um relatório. Ora, a primeira questão que nos surge, Sra. Secretária de Estado, é que os relatórios não são coincidentes nas suas conclusões. Aliás, como aqui já foi dito. Outra questão, que não me parece que seja de suma menos importância, é que as conclusões do relatório final da Comissão de Inquérito são assinadas por 2 dos seus 5 membros. Os outros 3 assinam uma adenda, portanto, as conclusões do relatório final. Bom, um acidente, ou melhor, uma sequência de acidentes, porque estamos perante uma sequência de acidentes com esta gravidade, não impunha um esforço para conclusões mais claras e mais objetivas, Sra. Secretária de Estado? Bom, mas há aspectos coincidentes e muito claros nos relatórios. E eu gostaria de focar, a título de exemplo, como é óbvio, porque o tempo não é muito, aquilo que vem na página 14 do relatório final da Comissão de Inquérito, onde se diz, preto no branco, é considerada que a via no local do acidente apresenta defeitos grosseiros e facilmente identificáveis, etc, etc. Portanto, eu não vou estar a repetir tudo, sei que a Sra. Secretária de Estado conhece bem os relatórios. Ou então, aquilo que vem no relatório do GISAF, aliás, respondendo a uma questão que é a seguinte: a Sra. Secretária de Estado pediu uma aclaração sobre o relatório do GISAF, e com certeza que vê-lo muito bem. Pediu uma aclaração para responder, entre outras questões, a uma questão que é a seguinte: demonstração cabal que os defeitos apontados à via são, por si só, causa direta de descarrilamento. Sra. Secretária já pede uma aclaração sobre isto, porque quer ter a certeza absoluta, né, de que a justificação. E o GISAF responde muito concretamente também na sua página 6, onde diz, inclusivamente, que os... Eu agora não quero estar a perder tempo a ler tudo, mas se calhar é importante ler para nos situarmos, né? Os sucessivos e alternados empenos existentes na via, no troço imediatamente anterior ao local do descarrilamento, provocaram uma anormal distribuição dos esforços do veículo sobre a via, constituindo a causa para o seu descarrilamento. Assim, e no ambiente anteriormente descrito, a deficiente ausente manutenção dos parâmetros funcionais do sistema foi condição necessária e suficiente para a ocorrência do descarrilamento. A deficiente ausente manutenção. Bom, isto são 2 exemplos. Portanto, Sra. Secretária de Estado, a pergunta é óbvia. Como justifica que em 16 de julho, após o acidente ocorrido a 6 de junho, a Sra. Secretária de Estado tenha garantido a segurança da linha, que alguns meses depois, 22 de outubro de 2008, que é a data dos relatórios, é posta em causa de uma forma tão evidente por 2 relatórios solicitados pelo seu Ministério. Não foram solicitados por mais ninguém. Portanto, fica claro, através dos relatórios que o estado de conservação da linha está muito longe do adequado. A linha não se encontrava no seu normal estado de conservação para que a circulação de comboios fosse realizada em segurança. Senhora Secretária de Estado, outro aspecto. Pode a Senhora Secretária de Estado garantir, hoje aqui na Comissão, que as inspeções à via eram as adequadas e dispunham dos meios necessários de modo a detectar os tais defeitos grosseiros que são apontados no relatório? E uma questão que era muito importante e que é uma pergunta muito concreta, que é: que medidas foram tomadas na sequência do descarrilamento de 6 de junho? Que medidas tomou o Ministério na sequência do descarrilamento de 6 de junho? Porque mesmo com este relatório inconclusivo e descritivo da REFER, a minha questão é: não soaram campainhas no Ministério? Não houve uma campainha de alerta ou nas empresas públicas que têm por sua obrigação olhar para a ferrovia? Não soou nenhuma campainha no dia 6 de junho de 2008? Demagogia, certo. Eu só quero uma resposta muito concreta. Que medidas foram tomadas na sequência do acidente de 6 de junho? Como é possível o Governo não ter tirado conclusões do acidente de 6 de junho? Bom, entretanto, Senhora Secretária de Estado, o GISAF afirma a associação entre os dois acidentes. Aliás, é muito claro, inclusive na declaração pedida pela Senhora Secretária de Estado. O GISAF diz mesmo, tal como atrás se disse, este descarrilamento não pode ser dissociado do verificado em 6 de junho de 2008, na mesma linha. Temos que perceber o que é que se passou com esta sequência de acidentes e quem assume a responsabilidade de não se terem tomado medidas. Entretanto, a Senhora Secretária de Estado afirmou aqui na Comissão, na outra audição, em julho passado, que entre 2001 e 2006 foram resolvidas 79 situações críticas, envolvendo 2 milhões de euros na linha do TUA. São 16 situações críticas por ano. Muitas situações críticas encadeadas uma na outra. Não percebeu o Governo que a situação exigia, isso sim, uma intervenção geral e profunda naquela linha? Parece que o Governo optou, Senhora Secretária de Estado, e vai-me perdoar a forma como eu vou dizer, mas vai compreender, parece que o Governo, isso sim, optou por correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Correu atrás do prejuízo, em vez de investir numa linha férrea que diz não pretende encerrar. Uma linha férrea que o Governo diz não está nos planos de encerrar, e esse assunto deixaremos então um pouco para mais tarde. E como me resta um minuto, terminarei por agora chamando a atenção, querendo referir outra coisa, que é o seguinte. No relatório da REFER, o anexo 8 do relatório da Comissão de Inquérito é explicada a organização da manutenção da via. Aliás, na sua página 2, que diz aqui, portanto, a planificação e controle, pode dizer as principais ações de manutenção preventiva a realizar nas vias clássicas, e diz que esta é uma via clássica, são, e enumera, não vou estar, são 6. E eu, ao ler isto, Senhora Secretária de Estado, soltou-me uma interrogação. Como é que se explica a contradição evidente entre aquilo que é afirmado sobre o que é considerado as principais ações de manutenção preventiva e as fotografias divulgadas por um relatório da EMF que é referenciado como preocupante, muito preocupante, pelo relatório do GISAF? Bom, eu não vou mostrar as fotografias porque a Senhora Secretária de Estado conhece com certeza e penso que todos conhecem, mas que são de facto evidentes. Como é que é possível ter estas medidas todas para a inspeção preventiva e depois o resultado final ser este que outra empresa pública da área da ferrovia vem divulgar? Ficaria então agora por aqui. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passada esta ronda inicial de questões, vamos dar a palavra à Senhora Secretária de Estado, que dispõe de meia hora para responder às questões levantadas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É, de facto, com muita honra que o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações responde sistematicamente aos pedidos dos senhores deputados para estarmos aqui presentes, quer na pessoa do senhor Ministro, quer eu pessoalmente, ou o meu colega Paulo Campos. De facto, como sabe, o senhor Ministro está sempre disponível para estar presente no Parlamento, para responder a todas as questões. Dá-se o caso de haver uma conferência Euromed para os transportes, ou seja, a reunião dos Ministros dos Transportes do Mediterrâneo, e que vão, de facto, discutir matérias importantes para a nossa política de transportes, e o Sr. Ministro precisa de estar presente, como é natural, em representação de Portugal. E, por isso, também, muito naturalmente, como já fez em várias circunstâncias, me pediu, designou a mim para o representar no âmbito da minha delegação de competências nesta matéria. No entanto, não posso deixar, dados os comentários que foram feitos, de frisar o gosto e o interesse que o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações tem sistematicamente para estar presente neste Parlamento. Quanto à presença da CPRFR e do Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres, gostaria de dizer que estão para pedir para estarem presentes, para que me possam esclarecer e que possam internalizar, com certeza, as preocupações dos senhores deputados, sem prejuízo de outras ocasiões em que possam vir a estar presentes diretamente. E gostava já agora também de responder à senhora deputada Helena Pinto porque é que o GISAF não está presente. O GISAF, como sabe, não é responsável nem pela gestão das infraestruturas, nem pela manutenção do material circulante, nem pela prestação de serviços de transportes, que são as matérias que estão ou nas causas do acidente ou também nas ações, empresas que estão nas ações, responsáveis pelas ações que vão corrigir essas causas dos acidentes. O GISAF é responsável por investigar acidentes, investigou, produziu um relatório, eu despachei sobre o relatório, internalizei tudo o que estava dentro do relatório e, portanto, não vejo qualquer razão para que esteja presente, ainda que, com certeza, que, havendo cadeiras disponíveis, poderia, com certeza, com todo o prazer, convidar os técnicos do GISAF para estarem aqui presentes. Bom, passadas que estão essas matérias, que têm a ver com questões que não estão diretamente relacionadas com esta audição, eu gostava de referir que, de facto, as matérias de segurança são matérias que envolvem a preocupação de todos nós e são matérias muito, muito sérias e que devem ser discutidas com seriedade, como todos nós fazemos. E, de facto, muito mais, principalmente, quando está em causa não só vidas humanas, e lamentamos profundamente, tal como todos nós afirmamos nessa altura, que tenham acontecido, de facto, tenham-se perdido vidas humanas, mas também quando está em causa a credibilidade associada a um sistema que todos nós, eu entendo que assim é, o sistema de transportes do futuro, o sistema de mobilidade do futuro, e que deve, portanto, garantir todas as condições, para além das condições de operacionalidade, deve garantir condições de segurança. E por isso, de facto, tem sido essa uma forte aposta do Governo. E gostava de começar por dizer o seguinte aos senhores deputados. Não aconteceram 4 acidentes em 121 anos, e fazendo recurso às palavras do senhor deputado Abel Batista, não houve um acidente. Porque só de 2000 a 2008 houve 46 acidentes. Os 46 acidentes que estão registados na linha do TUA são 46 entre 2000 e 2008. O que torna, de facto, injustificável que o investimento que foi feito na conservação e na reabilitação da linha entre 2000 e 2008 tenha tido inexplicavelmente um decréscimo substancial entre 2002 e 2005, à altura de 2002 em que passou para um terço do investimento que vinha do ano anterior, ao invés de aumentar, diminuiu, principalmente é estranho quando de facto em 2000 e 2001 e 2002 aconteceram 18 acidentes, e que é precisamente no ano seguinte, 2003, que praticamente não existe qualquer investimento na linha, quer na conservação, quer na manutenção. E é a consciência de que isto são matérias importantes que faz com que, ao passarmos de 2005 para 2006, quase triplicamos o investimento feito nessa linha para manutenção e conservação, passando de 423 mil euros para 1.296.000 de investimento na linha em 2006, valor esse que foi sendo aumentado, passando de 2007 para 1.400.000, 2008 para quase 1.800.000 e que, de facto, faz com que estejam a ser feitas intervenções. E as intervenções, temos que ter em conta que as razões conduzem, aliás, vou citar o relatório do GISAF, as razões que conduzem à ocorrência de acidentes desta natureza derivam diretamente da adulteração dos pressupostos funcionais do sistema ou do colapso, pelo menos, das suas componentes essenciais. E é a consciência que a infraestrutura é uma componente essencial do sistema que fez com que fosse feito todo um plano de investimentos para garantir a segurança da linha. E não vale a pena, de facto, brincarmos com as palavras nem sermos demagógicos. E quando afirmei, não sei se foi exatamente, mas presumo que sim, se a senhora deputada diz que sim, que afirmei que as questões da linha estavam salvaguardadas, terei afirmado isso em julho deste ano, é porque face a todos os relatórios e face a todas as orientações que tinham sido dadas e a todos os procedimentos que estavam estabelecidos em todas as empresas envolvidas, estavam garantidas a segurança na linha. Aliás, devo-lhe dizer que se assim não fosse, eu não teria andado na véspera duas vezes na linha do Tua. E como deve imaginar, dia 21 de agosto, eu estava longe de imaginar que no dia seguinte, infelizmente, teria razões para voltar à linha porque tinha havido um novo acidente. Ora, senhoras e senhores deputados, efetivamente, ninguém vai passear, porque foi num dos meus 4 dias de férias deste ano, ninguém vai passear para uma linha de caminho de ferro em que acha que não estão garantidas as condições de segurança. E por isso, com certeza que estava garantido. E estava garantido porquê? E aliás, num dos documentos que foi produzido agora desta investigação pela Universidade Politécnica de Madrid, na cátedra dos ferrocarrilos, que é das universidades mais prestigiadas nesta matéria, diz o seguinte, vou tentar fazer uma tradução simultânea. Havia, na opinião desta equipe, neste relatório, parece estar em bom estado, que corresponde a uma ferrovia turística de montanha, com travessas de madeiras e enfim... e que estão em condições de segurança. A via parece também estar bem mantida e que os carris foram usados anteriormente noutras vias, mas não parecem estar acusados de desgastes nem defeitos excessivos, salvo os desgastes naturais com os anos dos usos. E isto leva-me a uma outra questão, senhora deputada Helena Pinto. Os defeitos grosseiros de que se fala nos relatórios são 3 milímetros, senhora deputada. 3 milímetros. É isso que está em causa. Ou seja, o defeito, que é um defeito. Mas o que estamos a fazer... Não estou a desvalorizar os milímetros. O que estou a dizer é que, apesar de terem sido reforçadas as condições de manutenção e de vigilância e monitorização da linha, e uma das ações, perguntando-se quais foram as ações que foram tomadas, foi, de facto, reforçar os procedimentos. Foram reforçados os procedimentos. Foram, quer nas equipes, as equipes técnicas de manutenção das linhas, desta linha e de outras, foram reforçadas, tendo valências que não existiam até então, nomeadamente em termos de pessoal técnico capaz de avaliar todas as características geométricas da linha, por um lado, como também foram reforçadas o número de vistorias. Bom, e de facto, em que passou a ser, em vez de uma vez por semana, passou todos os dias a linha era vistoriada, antes do acidente, até ser suspendida, em que aquilo que era uma frequência mensal passou a ser uma frequência semanal, os dois tipos de vistorias foram de facto, ou seja, foram reforçadas as equipes, reforçados os meios disponíveis e foram dadas indicações às equipes técnicas que poderiam, mas isto não foi deste acidente, em todos os outros acidentes, poderiam dispor de todo e qualquer equipamento que fosse solicitado. Bom, mas há aqui uma questão que, antes de passar ao detalhe daquilo que foi feito e daquilo que está a ser programado ser feito, que eu gostaria de dizer. É que não vale a pena andarmos aqui a explorar contradições entre relatórios. Aliás, o Sr. Deputado Madeira Lopes Madeira Lopes pede para saber qual é a minha opinião sobre o assunto, e eu pus a minha opinião muito clara no despacho que proferi sobre os relatórios, que aliás é um despacho que estão na internet, estão no sítio do Ministério, e que diz o seguinte: tratando-se de matéria tão importante como a segurança de pessoas e bens, quando não existe plena concordância quanto às causas e, consequentemente, às recomendações sugeridas, se deve optar por aquelas que se traduzirem em maior exigência e rigor, particularmente quando subscritas e resultantes de análises desenvolvidas por entidades independentes com know-how reconhecido e um não envolvimento na situação de facto. Eu traduzo, senhores deputados. Nós temos relatórios que dizem, nós temos relatórios que dizem que a culpa é exclusivamente da infraestrutura. Temos outros relatórios que dizem que a culpa é da infraestrutura em simultâneo com também problemas na adequação do material, alguns pequenos problemas no material circulante e adequação do material circulante àquela infraestrutura. E também é referido no caso dos caminhos de ferro suíços que existem também problemas referentes à velocidade de circulação. Aliás, o próprio relatório do GISAF diz que os veículos de tara ligeira, como é o caso, embora menos agressivos para a via, são para o mesmo nível de segurança mais exigentes com a manutenção dos parâmetros da geometria da via. Bom, e porquê é que eu escrevi isto? Por uma razão muito simples. É que eu podia ter uma posição facilitista e dizer, bom, se há um relatório, nomeadamente do GISAF, que diz que as causas do acidente são exclusivamente da via, e que diz que devem ser tomadas medidas para a via, em consequência, há recomendações em consequência dessas conclusões, que diz que devem ser tomadas medidas para a via, bom, então acatamos essas conclusões e mandamos fazer. Porém, existem outros relatórios que dizem, para além desse, que assumem todos os problemas na via, as recomendações que foram feitas dizem que, para além disso, existem questões relacionadas com outras matérias e que, portanto, devem ser tidas em conta e devem haver recomendações no sentido de também corrigir essas anomalias. Portanto, não se trata aqui de dirimir conclusões entre uns que acham que é só a infraestrutura e outros que acham que é a infraestrutura e material circulante. Manda à prudência, independentemente da minha opinião técnica, que não é tida nem achada nesta matéria, manda à prudência que vamos pela situação que for mais exigente. Ou seja, se há uns que dizem que há mais coisas que devem ser analisadas e corrigidas, então nós vamos decidir por essas matérias. Portanto, não se trata de estar nem a optar por umas conclusões, nem a optar por outras conclusões, é de dizer que vamos optar pelo leque maior de razões para o acidente e vamos... Porquê? Porque são todos esses aspectos podem ser potencialmente causadores de outros acidentes e, portanto, têm que ser corrigidos, têm que ser eliminados. Não parece que isso seja matéria de grande polémica, porque, na dúvida, opta-se sempre pela máxima segurança e, portanto, eu julgo que qualquer um dos senhores, na minha posição, teria proposto ao Sr. Ministro que assim fosse. Bom, mas também foram levantadas aqui, em concreto, o que é que foi mandado fazer. Também está no despacho. Apesar de haver relatórios que dizem que as regras técnicas, porque existe regulamentação em Portugal, e essas matérias estão transcritas em normas internas, quer da REFER, quer da CP, quer produzidas pelo antigo Instituto Nacional de Transportes Ferroviário e que agora transitaram para o Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres. Porém, uma vez que já existiam regras, normas, uma vez que já tinham sido reforçados os meios de controle e o tipo de ações na correção das causas que tinham sido detectadas em acidentes anteriores. Mas ainda assim houve um acidente. Então tem que se rever tudo. É a única coisa que se pode fazer, é rever tudo. Se os técnicos vão lá, assinam relatórios, ó senhora deputada, aqui ninguém inventa relatórios. Nós temos fichas de observação em que são detectadas anomalias E temos outras fichas assinadas por outros funcionários em que são corrigidas essas anomalias. Bom, mas ainda assim existia o acidente. Portanto, e há os tais 3 milímetros que determinaram, de empenho na via, que determinaram o acidente. Portanto, tem que se rever tudo quanto é normativo técnico, fazer um plano de ação ainda mais abrangente e que tem a ver com aquilo que está no despacho. É que temos que fazer especificações para o material circulante, com identificações das alterações a introduzir no que existe, ou eventualmente de alterações nas características da frota, ou seja, ter outro material circulante que seja mais adequado. E isso tem que ser feito. E muito, tem que ser feito, já existe um plano de ação e já lá chegarei. Definição da regulamentação e normativos técnicos a aplicar nas infraestruturas de via estreita. Ou seja, se as infraestruturas de via estreita são mais exigentes do que as de via larga, de via larga é a linha do Norte, linha do Douro, enfim, todas as outras linhas, quase todas, se estas vias estreitas são mais exigentes, tem que fazer novos normativos, mesmo que a entidade que fez os espanhóis diga que os nossos são os melhores. Mas ainda assim, tem que se rever. Porque existiu o acidente. Porque não adianta que nos venham dizer que estes normativos são bons, se depois, de facto, têm folgas que é ultrapassar 3 milímetros, ou 3 milímetros, 4 milímetros, que dá origem a um acidente. Estamos a falar de uma coisinha assim. É disto que nós estamos a falar. Não, mas só, é que a forma como a senhora deputada disse as coisas, é que falou em defeitos grosseiros, facilmente detectáveis. Enfim, senhora deputada, tenha com certeza em atenção que erros grosseiros, ditos da forma e com o enquadramento que foi feito, até pareceria que se trataria aqui de um metro de desnível, um metro de empeno, e que ninguém tinha detectado, talvez porventura até de propósito, para que pudesse haver os acidentes. Senhora deputada, de qualquer forma têm que ser revistos os normativos e têm que ser revistos os que dizem respeito à via estreita. Mas também um plano de intervenção na infraestrutura ferroviária, não é o que já está em execução, mas um que tem que diga respeito às conclusões que se chegarem, para as especificações para o material circulante e também na definição dos normativos aplicáveis à infraestrutura. Bom, e um plano integrado de manutenção e motorização da linha, abrangendo as três componentes, material circulante, infraestrutura e ainda o binómio, de facto, infraestrutura-material circulante. Bom, e este cronograma detalhado para a concessão e concretização desta matéria devia ser apresentado no prazo de 15 dias. Sim, Sr. Deputado. Foi entregue o plano e, Sr. Deputado, não estou em condições de o entregar, uma vez que, ainda apesar de ter lido, não teve o despacho necessário e suficiente, ou seja, não sei se falta exatamente alguma coisa e se corresponde exatamente. Mas posso dar indicações de algumas matérias que vão ser feitas, em que os parâmetros para os projetos de linhas de via estreita vai estar, portanto, abrangendo todos os parâmetros geométricos de projeto, vai estar concluído em março de 2009. O documento com as tolerâncias para os parâmetros geométricos para as linhas de via estreita, que tem a ver com a recepção de linhas novas ou renovadas e de intervenções na seção de trabalhos de conservação e manutenção e na programação de trabalhos também de conservação e manutenção, em fevereiro de 2009. Um documento com tolerâncias do desgaste do carril, em março de 2009. O levantamento da geometria da via com equipamentos de inspeção contínua para a via vai ser em dezembro de 2008, ou seja, dentro de uma ou duas semanas. Levantamentos geotécnicos já foram concluídos, ainda que possam ser pontualmente feitos algumas questões. Inspeções a passagens hidráulicas, dezembro de 2008. E isto são relatórios intercalares, não vos interessará com certeza. E temos também as questões relacionadas com o material circulante, que deverão estar concluídas também em dezembro de 2008, e temos então um plano um integrado de manutenção e motorização das linhas de via estreita, que deverá estar concluído em janeiro de 2008, na parte de manutenção e inspeção, perdão, 2009, muito obrigado, e um plano de monitorização em março de 2009. Enfim, temos outras ações que já estão em curso, nomeadamente questões que têm a ver com trabalhos e determinações que tinham sido feitas anteriormente, nomeadamente um sistema de detecção de obstáculos em plena via, tem a ver que, em que já está isso que são o protótipo para um sistema de detecção de queda de blocos em tempo real, que eu não trouxe experimental porque é um projeto piloto para que exista uma detecção em tempo real e já está instalada a fibra óptica que é necessária para esta matéria. Um sistema de monitorização meteorológica também, que está a ser construído e quer as questões de automatização e classificação de PNs, bem como, senhoras e senhores deputados, existem já intervenções em curso e grandes intervenções. Aliás, resultantes que estão em curso desde 2007 e que têm a ver com as orientações estratégicas para o setor ferroviário que foi apresentado em 2006 e que faz com que exista já uma boa parte da via que tem já toda a linha reabilitada. Infelizmente, senhores deputados, nós temos que fazer isto, estas matérias, de uma forma faseada, ou seja, é fisicamente impossível fazer tudo de uma forma contínua e só uma parte da via é que já está integralmente reabilitada, ainda que é do quilómetro 40 ao 54, salvo erro, 40 ao 54, e que agora o que está planeado e está no plano de ações da REFER é que esta intervenção é uma intervenção total. Aliás, podem-se ver por estas fotografias que aqui estão, intervenções de balastro, travessas, carril, ou seja, é uma renovação total da linha e que já está feita num troço. E que está nos planos de atividades da REFER ser feita no resto da linha. Infelizmente, de facto, e repito isto, e sem qualquer demagogia, infelizmente não estava já feita no troço em que ocorreu o acidente. Bom, senhoras e senhores deputados, não sei quanto tempo é que não controlei-se. Como disse, para além de todas as questões que foram feitas, e há aqui uma questão que eu gostaria de frisar para além disso, e que está no despacho também do Sr. Ministro, soube também sobre esta matéria, que tem a ver com as questões geotécnicas. E por isso também as equipes foram reforçadas com o pessoal da área da geotecnia. Tem a ver o seguinte, uma das conclusões dos dois primeiros acidentes que existiram, que são de natureza completamente diferente, os dois primeiros acidentes de 2007 e os dois de 2008 têm naturezas completamente distintas. De facto, são razões exteriores à manutenção e à conservação do caminho de ferro, propriamente dito, diretamente caminho de ferro, que estão na base do primeiro acidente, dos primeiros acidentes, que não é o caso destes últimos, tem a ver, efetivamente, com a conservação e manutenção. No primeiro acidente, para além de todos estes sistemas de detecção e de eliminação e de consolidação das encostas, todas essas coisas foram feitas, mas muito baseado também neste sistema novo que estamos agora a fazer para detecção, para evitar que exista algum problema que em tempo real e que não tenha sido evitado, mas que determinou que fossem feitos estudos geotécnicos mais aprofundados naquela zona, mesmo em áreas fora da jurisdição ferroviária. E, de facto, aquilo que se concluiu é que havia um risco razoável ligado às questões geotécnicas. Ou seja, existe uma certa instabilidade geotécnica daquela encosta. Bom, a instabilidade geotécnica das encostas de determinados territórios tem repercussões não só sobre as vertentes e os taludes, ou seja, não é só uma questão de consolidação das encostas, mas também tem repercussões sobre a própria infraestrutura, ou seja, sobre a própria plataforma da via, provocando também ela própria assentamentos diferenciais. Ou seja, o risco que faz com que esta linha tenha um maior risco do que outras linhas, e também tenho aqui uma fotografia que me parece interessante, que foi feita sobre esta matéria, que tem a ver com a consolidação das encostas, em que, de facto, estão aqui pregões, em que amarra-se a encosta para que não se soltem. Eu posso distribuir as fotografias. Mas isto são intervenções que foram feitas no sentido da consolidação, mas tem a ver com a instabilidade das encostas. Ora, como eu estava a dizer, as encostas não estão instáveis e depois uma determinada parte está estável. Portanto, a própria plataforma também está sujeita e é vítima dessa própria instabilidade, que faz com que o risco associado a deformações seja superior nesta linha relativamente ao que é nas outras linhas ferroviárias, que não tenham esta instabilidade geotécnica. O que faz com que, de alguma forma, justifica como é que, apesar de ter havido o reforço das equipes, com o apetrechamento das equipes, com técnicos com mais valências, passando de composições de 16 pessoas para 22, em que estas mais 6 pessoas são pessoas com maior capacidade acrescidas em termos de know-how técnico, ao passar aquilo que eram vistorias semanais para vistorias diárias, aquilo que eram vistorias mensais para vistorias semanais, e aquilo que era o leque de matérias que eram observadas em cada uma dessas passagens, apesar de tudo, existissem estas questões que não foram detectadas. Evidentemente que são questões que são extremamente importantes, em que os mecanismos de controlo já são completamente diversos e que só resultam, de facto, não do trabalho que foi feito em 2000, porque esse determinou intervenções que foram maioritariamente executadas, mas é que põe em cima da mesa uma outra matéria que tem a ver com o controlo de deficiências que é numa situação de maior instabilidade do que normalmente acontece. Ou seja, a instabilidade geotécnica faz com que existam movimentos do terreno que são diferenciais, ou seja, o terreno não anda como se fosse em bloco, faz movimentos diferenciais, o que faz com que possam ser provocadas fissuras em penos maior do que existe noutras linhas, porque noutras linhas não existe, de facto, esta instabilidade. Só para concluir, senhoras e senhores deputados, e dando resposta ao senhor deputado Abel Batista, queria dizer que também, de facto, concordo que estas matérias têm que ser investigadas. Não é uma questão persecutória, como disse o senhor deputado Madeira Lopes, mas é uma questão de se houve falhas e se, se os procedimentos existem, se os procedimentos foram reforçados e ainda assim houve falhas, tem que se, de facto, saber também as causas dessas falhas e por isso está no ponto... ponto 6 do meu despacho, a realização pela REFER e pela CP de averiguações internas para apuramento das causas que conduziram às anomalias identificadas nos relatórios referidos em 1 e 2 dos considerantes. Porque, de facto, existem relatórios assinados pelas equipes de inspeção e monitorização, no dia do acidente, nos dias que antecedem os acidentes, em que dizem que não existe qualquer anomalia na via e que, portanto, está em condições, isto com passagem e observação, de que está em condições de haver circulação ferroviária e o que é facto é que não estava, como se veio a verificar através dos acidentes. Só para concluir, queria dizer que, como foi feita referência ao relatório do acidente de junho, eu gostava de que, enfim, foi referido, então, porque é que não foi feito nada, foram feitas intervenções, mesmo sem haver relatório, em que foram revistos em penos, ou seja, foram passados o material para observação exatamente do estado do carril e foram feitos relatórios dizendo que estava tudo bem. Foram corrigidos alguns em penos, efetivamente, mas este em concreto, pelo visto, não foi corrigido. Mas esse relatório, o relatório do GISAF, sobre esse acidente de junho, foi-me entregue, aliás, está datado, e foi-me entregue após o acidente de 22 de agosto. Ou seja, portanto, mas por isso mesmo o da REFE, o que a REFE detectou foi corrigido, os empenhos, não, o REFE sistematicamente, e isso está nos relatórios de passagem, detecta anomalias, corrige essas anomalias. Agora, essa anomalia em concreto que determinou o acidente de 22 de agosto não foi detectada. Bom, senhoras e senhores deputados, quer pelo todas as instruções que foram dadas, quer pelo plano de ação que está em marcha, quer pelo empenho e pelos recursos que temos disponibilizado para esta questão, eu julgo que está fora de causa e é por demais evidente o empenho do Governo, não só em esclarecer, como acima de tudo em garantir em absoluto a segurança ferroviária, como acho que não existe qualquer dúvida, porque se assim não fosse até seria criminoso. E, portanto, eu não me resta qualquer dúvida que não existe a mínima sombra no espírito qualquer dos senhores deputados, que estamos, o Governo, o Sr. Ministro e eu, estamos pessoalmente empenhados em que todas as matérias de segurança fiquem definitivamente salvaguardadas para que possamos, para além de afirmar essas palavras, na convicção que estamos a dizer a verdade, para que isso seja de facto a verdade em toda a Ferrovia Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos agora então dar início à primeira ronda habitual que temos neste tipo de audições. Cada grupo parlamentar dispõe de 10 minutos. Pelo Partido Socialista vai falar o Sr. Deputado Jorge Fão, quem dou imediatamente a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não são necessários os 10 minutos, até porque realmente esta pormenorizada explicação, esta descrição do sentido de responsabilidade que o Governo tem tido nesta matéria, nos tranquiliza seguramente a todos muito mais e nos retira até algum espaço, se quisermos, de questionar ou duvidar desta preocupação constante que a linha tua tem tido por parte do Governo e concretamente por parte do Ministério das Obras Públicas e da Senhora Secretária de Estado dos Transportes. Um cumprimento, como é evidente, às senhoras Estado de Estado e aos representantes das empresas públicas que o acompanham, peço desculpa, e naturalmente a manifestação clara, como aqui já foi dito hoje, da satisfação por poder contar com a presença de Vossas Excelências nesta audição, que é, mais que não seja, e ainda mais reforçando, uma imagem clara e uma resposta clara a um sentido de responsabilidade, por um lado, por parte do Governo e das empresas que nesta matéria tutelam diversos aspectos, mas também uma tranquilidade relativamente à forma como seriamente e empenhadamente se tem estado a tratar este assunto da linha do Tua e dos acidentes que têm ocorrido na linha do Tua. Eu espero, penso que nós esperamos, os deputados do Partido Socialista, eu particularmente espero que os senhores deputados da oposição que tão celeramente tomaram, particularmente através da comunicação social, logo após o último acidente de 22 de agosto, posições de grande ansiedade e de insinuação relativamente à falta de sentido de responsabilidade do Governo relativamente aos problemas da linha de Tua, que estejam agora mais tranquilos relativamente a esta matéria e, sobretudo, mais tranquilos a uma questão que não pode ser posta em causa, ou uma atitude que não pode ser posta em causa, que é exatamente esta sentido de responsabilidade profundo, conhecimento do pormenor e disponibilidade para agir com sentido de responsabilidade que o Governo, mais uma vez, através da voz da Senhora Estado de Estado, aqui nos demonstrou com as explicações de pormenor de toda a história e a verdadeira história recente dos problemas do acidente na linha de Tua. Portanto, esperemos que quem de alguma maneira por vezes aparece, como neste caso acho que foi esse a papel dos senhores deputados da oposição, como os arautos e os guardiões da moral, da ética, do sentido de responsabilidade, que efetivamente dão a entender ou querem dar a entender ou tentar fazer passar esta imagem, particularmente através dos meios de comunicação social, de que o Governo estaria neste processo numa atitude irresponsável e numa atitude de algum desleixo em relação às preocupações desta questão, que efetivamente esteja, neste momento, bem mais tranquilizada e bem mais serenada. Chamamos aqui a atenção, e esse aspecto acho que deve ser realçado, de que desde sempre e desde o início da ação deste Governo foi inequívoca a sua preocupação com a continuidade do investimento na conservação e na manutenção daquela infraestrutura e de todo o material circulante. Aliás, chamamos também aqui a atenção, e nomeadamente aos senhores deputados do PSD e do CDS-PP, de que, por acaso, uma informação que eu só agora retive e tive acesso, ou tivemos acesso, foi de que, infelizmente, apesar de alguns acidentes ou de vários acidentes verificados, nomeadamente naquilo que foi a vigência do mandato do vosso Governo, de uma forma exatamente ao invés daquilo que deveria ser a lógica e o sentido de responsabilidade aí sim demonstrado, o investimento na manutenção e na conservação na via, entre 2000 e 2003 particularmente, praticamente reduziu-se a zero, diminuiu completamente. Apesar de, efetivamente, ser necessário, por toda a evidência daquilo que eram os resultados de uma constante fiscalização de que a linha é objeto, ser há evidência demonstrado que seria necessário manter os investimentos. Ao contrário daquilo que os senhores dizem, a partir de 2005, face às informações que a senhora Secretária de Estado aqui nos deixa, a partir de 2005, de forma crescente, Os investimentos em conservação e manutenção da via foram sempre garantidos e aplicados por este governo, desde 2005 a 2008, e com as previsões que em 2009 o orçamento vai apontar seguramente no campo específico daquilo que são os investimentos da REFER previstos para o orçamento de 2009. Bom, isto acho que deve ser registado e deve ser efetivamente sublinhado e tido em atenção pelos senhores deputados da oposição, volto a referir essencialmente pelos deputados do CDS-PP e do PSD, responsáveis pelo governo, que entre 2000 e 2003 decidiu progressivamente, praticamente, não fazer investimentos na conservação da linha. Bom, a história também relativamente a esta questão dos requerimentos, a senhora deputada Helena Pinto há pouco insurgiu-se, enfim, revoltou-se um pouco, dizendo que não tinha havido nenhuma precipitação, nenhuma intenção de solicitar audições aos membros do governo antes do relatório e de que efetivamente esperamos todos pacata e tranquilamente pelo relatório para ter elementos técnicos que permitissem agora aqui discutir. Bom, isso não corresponde efetivamente à realidade, não tenho aqui presente as datas específicas dos requerimentos, mas naturalmente que vou recolher essa informação de pormenor. Recolher essa informação de pormenor, mas com certeza, quando eu dispuser delas e quando entender que lhes devo proporcionar. Mas só dizer que efetivamente não foi essa a atitude que efetivamente aconteceu neste processo. Aliás, o Partido Socialista e os deputados do Partido Socialista, criticados fortemente nesta comissão pela sua atitude, sempre tiveram uma posição clara e coerente nesta matéria. Naturalmente que, em primeiro lugar, lamentar os acidentes que ocorreram, como todos nós lamentamos seguramente, e até, enfim, reforçar o cumprimento e as condolências e as manifestações de sentido pesar que as famílias das vítimas destes acidentes, ou que resultaram destes acidentes, mas, como dizia, a atitude foi sempre uma atitude coerente, séria, ponderada e responsável. E qual foi essa atitude? Foi, naturalmente, em primeiro lugar, desenvolver um processo de averiguação de inquérito de pormenor feito por entidades devidamente avalizadas e competentes para o efeito, para percebermos todos quais eram as causas apontadas para estes acidentes, e depois de dispor do relatório, depois de conhecer as conclusões técnicas deste mesmo relatório, fazer a sua discussão política e a sua discussão técnica, tal como estamos aqui a fazer, e daí a rejeição, a votação contra que o Partido Socialista teve em relação aos requerimentos, teve por base e só este fundamento. Quando dispondo do relatório, conhecendo as suas conclusões, discuti-lo técnica e politicamente, e naturalmente também, dissemos já e se sublinhamos, a preocupação fundamental do Partido Socialista é, depois de discutir o relatório no plano técnico, plano político, garantir, em primeiro lugar, como aqui já foi dito, a responsabilização de eventuais agentes ou atores neste processo que porventura não tenham tido, ao limite, aquilo que são as suas competências e responsabilidades, o sentido de seriedade de tomar as decisões devidas para manter a linha em bom estado de funcionamento, se é que isso porventura se venha a concluir que aconteceu, e, senhores deputados, fundamentalmente, ter solução para o problema, manter em funcionamento a linha do Tua, respeitar aquele património, que é um património turístico do país, não só da população daquelas regiões, é um património turístico, e que, efetivamente, reconhecemos, tem uma importância significativa no desenvolvimento socioeconómico daquela região. E, portanto, este é que é o sentido de responsabilidade que esteve sempre subjacente à postura do Partido Socialista. Aliás, não desmento, não me deixa mentir, e desmento completamente qualquer insinuação de sentido de responsabilidade, aquilo que foi a reação deste governo em relação àquilo que, às atitudes que tomou após o acidente de 12 de fevereiro de 2007, que infelizmente teve um registro e um balanço de 3 mortos. A atitude foi encerrar a linha e concluir ou averiguar quais as razões que estariam na base ou que estiveram na base daquele acidente, tendo só reaberto a linha em janeiro de 2008, naturalmente, com todos os indicadores de que os parâmetros padrão de segurança estavam a ser verificados e estavam a ser cumpridos, e daí a atitude pública da senhora Secretária de Estado de assumir que, face aos indicadores que dispunha dos relatórios técnicos que tinham sido desenvolvidos, estava garantida a segurança da linha. Aliás, e muito bem demonstrou que se ela própria não tivesse esse sentimento e esse pensamento, essa tranquilidade, não teria feito a viagem no comboio e, portanto, não teria dado o aval e o garante efetivo de que, face aos elementos que existiam, a linha era considerada em segurança. De qualquer maneira, naturalmente, todos nós temos noção de que a linha do Tua, não só pela sua idade, mas particularmente pelo traçado acidentado que tem, pela peculiaridade do percurso e, sobretudo, do terreno onde essa linha existe e que, efetivamente, tem, em termos de comportamento geomorfológico, um conjunto de indicadores de instabilidade que, naturalmente, provocam alguma imprevisibilidade nos acontecimentos que, efetivamente, em termos de morfologia do terreno, podem acontecer. O que é certo é que esta atitude que o Governo tem em relação ao problema da linha de Tua é, no meu entender, e espero que agora esteja claramente interiorizada por Vossas Excelências, uma atitude de responsabilidade e de vontade de encontrar solução para o problema. E, portanto, não me adiantando mais em relação a esta questão, fica aqui claro que foi sempre esta a atitude do Partido Socialista neste processo. Em primeiro lugar, averiguar e inquirir com pormenor e profundidade quais as razões que estavam na base dos acidentes, ouvir e solicitar explicações aos técnicos sobre este assunto, disponibilizarmos para politicamente, no Parlamento, abordar a matéria e discuti-la, responsabilizar porventura nesta fase seguinte se há ou não há responsáveis que por alguma negligência não tenham salvaguardado a totalidade dos parâmetros de segurança na linha e particularmente, ficou claro na parte final da intervenção da Senhora Secretária de Estado, particularmente resolver, encontrar soluções técnicas para os problemas detectados, quer ao nível da infraestrutura, quer ao nível do material circulante e garantir a segurança e a comodidade dos utentes da via e manter em funcionamento a linha do TUA. Eu termino a minha intervenção exatamente dizendo à Senhora de Estado de Estado que se para mim já não existem dúvidas, porventura ainda podem existir dúvidas de que haverá alguma hesitação por parte do Governo relativamente à sua intenção de manter em funcionamento, em boas condições de segurança e de comodidade, aquela linha naquela região. E, portanto, pedia que, porventura, nas respostas na segunda volta, mais uma vez frisasse esta matéria e deixasse claro para todos os senhores deputados e para tranquilizar todos os senhores deputados e, naturalmente, as populações daquela região, quais são a verdadeira intenção e a decisão política do Governo relativamente à linha de Tua.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Helena Pinto tinha pedido a palavra para uma interpelação.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu lamento ter que fazer esta interpelação, mas tenho que a fazer, sobretudo porque esta audição é uma audição pública e onde estão várias entidades presentes. O Partido Socialista tornou a afirmar aqui uma coisa que não corresponde à verdade e eu peço aos serviços, e tenho aqui comigo, o texto dos requerimentos do Bloco de Esquerda, irem falar pela bancada do Bloco de Esquerda, onde é expresso que a audição com o Sr. Ministro é após o conhecimento do relatório. Está escrito, nem sequer foi dito. Porque se fosse dito, bastava a palavra. Mas não, está escrito. Portanto, o Partido Socialista não continua a insistir numa coisa que não corresponde à verdade. Esta comissão só quis ouvir o Sr. Ministro depois de conhecido o relatório. Queríamos era votar os requerimentos e o Partido Socialista não quis votar. São duas coisas completamente e substancialmente diferentes. Obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Deputado Miguel.
Também. Ó, Sr. Presidente. Importa aqui esclarecer aqui que a Sra. Deputada Helena Pinto disse na sua primeira intervenção que esta comissão não tinha requerido que o Governo viesse cá antes do relatório. E eu disse que não era verdade, porque eu não particularizei em relação a um grupo parlamentar específico. Eu estava ainda de férias, a seguir ao dia 22 de agosto, e já estava a ouvir na comunicação social que pelo menos um partido desta comissão iria exigir a presença do ministro. E foi a partir daí, salvo erro foi o PP, foi a partir daí que o PS disse em comissão nós estaremos disponíveis para abordar todas as audições depois de sair o primeiro relatório, uma vez que o Governo deu um prazo. E, portanto, interessa ir aí. Todos nós sabemos que, à medida que nós fomos fazendo esses pedidos, esses relatórios, esses pedidos, esses requerimentos foram sendo retirados e, portanto, as datas coincidem, com certeza, com o período pós-saída dos relatórios. Mas a verdade é que, logo a partir do acidente, ainda não estava sequer ainda constituída a comissão, já havia grupos parlamentares a pedir que se viesse, que o Governo viesse aqui dar as explicações e prestar esclarecimentos. E, portanto, isto também é bom que fique aqui a registrar.
Deputado Bel Batista, eu pedi aos senhores deputados alguma contenção nas figuras regimentais, de forma a prosseguirmos os trabalhos, porque já vamos com algum tempo de audição. Vou dar a palavra ao senhor deputado Bel Batista e depois ao senhor deputado Madeira Lopes.
Senhora Presidente, muito obrigado. Não, é muito simples, é só para dizer que o CDS nunca pediu até hoje, a presença de nenhum membro do Governo sobre esta matéria. O que pediu sempre foi a presença das empresas e dos institutos. Foi sempre isso que pediu. Aliás, Sr. Deputado Miguel Coelho, Sr. Deputado Miguel Coelho, o ir ao local do acidente não é pedir a presença de membros do Governo. Senhor Deputado Miguel Coelho, já está a ver que não corresponde à mesma coisa.
Não, era ao local do acidente, ouvindo os técnicos, era logo o show-off montado sobre uma coisa que é um assunto sério.
Sr. Deputado, para já, peço desculpa, não tinha que me interromper, a Sra. Presidente tinha-me dado a palavra. Não estou a interpelar diretamente, porque não é verdade o que o Sr. disse. Nunca pedi o membro do Governo, aliás, disse, quando entreguei o primeiro requerimento, que neste caso concreto, o Sr. Ministro tinha atuado corretamente da forma como tinha feito o pedido. Da forma como tinha feito o pedido de inquérito.
Deputado Madeira Lopes, eu vou pedir, já solicitei aos serviços o teor dos requerimentos e vou fazer distribuir pela mesa e passamos depois ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira.
Oh, Sr. Presidente, é só para esclarecer aqui, eu não sei se vou tentar dar alguma luz a esta situação. Eu vou dizer, o primeiro grupo parlamentar, a seguir ao acidente de agosto, que pediu a vinda do Sr. Ministro, não em comissão, mas à reunião da Comissão Permanente, portanto, como nós sabemos, naquele período o plenário não estava a funcionar. Só depois do dia 15 de setembro é que passaria a funcionar. E antes disso, ainda em setembro, houve uma reunião da Comissão Permanente. E os Verdes anunciaram e propuseram na Conferência de Líderes que um dos temas em discussão, no período de antes da ordem do dia da Comissão Permanente, fosse a vinda do Sr. Ministro das Obras Públicas. Porque entendíamos, e entendemos, que há aqui questões que depois de 3 acidentes e ocorrido o 4º acidente, havia uma discussão política que se poderia já ocorrer na Comissão Permanente e se poderia fazer o mais rapidamente possível. Porque havia uma responsabilidade política imediata, que não era apenas dependente do conhecimento que era fundamental, a posteriori seria feito, das questões técnicas, que é isso estamos aqui a fazer hoje, já com os relatórios. Mas havia, do nosso ponto de vista, a oportunidade já de uma discussão política prévia em Comissão Permanente. Portanto, os Verdes fizeram isso, e portanto, penso que está, não sei se está esclarecida a situação, se é isso que o Sr. Deputado Miguel Coelho disse.
Eu vou fazer distribuir aos Srs. Deputados os requerimentos que foram entrando na Comissão, a fim de se esclarecerem as dúvidas suscitadas, e vou passar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira para prosseguir com as questões é que ainda estamos na primeira ronda, Srs. Deputados. Pedi a máxima compreensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começaria por agradecer à Sra. Secretária de Estado a disponibilidade para estar aqui na Comissão. As questões que vamos colocar, que o Partido Social Democrata vai colocar, e o facto de ter sido vetado ou votado contra o requerimento do Partido Social Democrata para a vinda cá do membro do Governo, obriga a que o Partido Social Democrata, só cerca de uma hora e pouco, depois de iniciado o debate, tenha agora a sua primeira intervenção. Mas dizia eu, as questões que vamos colocar são questões de índole política, são questões de interesse público e não numa perspectiva pessoal. Estamos aqui exclusivamente, aliás, como foi até vontade, para discutir os relatórios, para apreciar os relatórios, e vamos apreciar os relatórios com profundidade. Na última audição que aqui foi mantida pelo Governo na Assembleia da República, foi garantido aos deputados e foi garantido aos portugueses que as condições de segurança existiam na linha do TUA, isto é, na linha do TUA podia-se circular em termos ferroviários com segurança. Foi essa a grande conclusão que daqui levamos, foi essa a conclusão que foi transmitida para a comunicação social. Posteriormente, aliás, porque nessa mesma reunião não tivemos conhecimento disso, os deputados desta Comissão tomaram conhecimento de um relatório confidencial do LNEC, que consideramos muito importante. Esse relatório confidencial veio, aliás, confirmar algo que havia sido aqui avançado pela Sra. Secretária de Estado e que é importante relembrar com a profundidade que merece. Isto é, que a linha do TUA, através da RAFER, são procedidas em inspeções semanais em Drezina. Em Drezina é uma máquina que passa, neste caso, semanalmente. Estas inspeções competem a fazer uma verificação dos pontos de eclissagem e soldaduras, da geometria da via, e aqui sublinho, nivelamento e alinhamento. Inspeções que permitem verificar que as travessas estão, na sua generalidade, em estado aceitável, de conservação e que não foram tratados defeitos nos carris. Em suma, o que o LNEC veio aqui, o que nós tomamos conhecimento através deste relatório confidencial do LNEC, é que na linha do TUA, nivelamentos e alinhamentos, estava tudo correto, estava tudo em segurança. Foram essas as conclusões. Perante tudo isto, aconteceu, e todos lamentámos, todos os que aqui estão nesta sala, aconteceu um novo acidente. O Sr. Ministro, muito bem, de imediato ordenou a abertura do competente inquérito para apurar todas as responsabilidades. Sobre esse inquérito, temos aqui, foi primeiro para a comunicação social e posteriormente para a Assembleia da República, mas está aqui, é o que interessa agora, temos o relatório final desse inquérito de apuramento das circunstâncias relativas ao acidente. Queremos dizer, e conforme já foi aqui sublinhado, das 5 pessoas que compunham a comissão de inquérito, 3 delas, discordam das conclusões. Deixamos só esse elemento aqui para conhecimento e este sublinhado. É um relatório importante, consideramos importante, mas para nós também é importante, e esse muito importante, o relatório do Gabinete de Investigação e Segurança. E o relatório do Gabinete de Investigação e Segurança sobre a causa do acidente é perfeitamente cristalino sobre o que diz. O Gabinete de Investigação e Segurança, que hoje, por acaso, aqui não está presente, não acompanha a Sra. Secretária de Estado, diz que a causa direta do acidente foi o resultado de ação produzida pelos sucessivos e alternados empenos existentes na via, atingindo valores inadmissíveis no local onde se verificou o descarrilamento. Isto é, as conclusões do Gabinete de Investigação e Segurança vão perfeitamente ao contrário do relatório confidencial que aqui estava e que foi feito pelo NEC. A Sra. Secretária de Estado, munida de um poder que tem, entendeu que pôs em causa, aliás, a total credibilidade deste relatório. Devolveu o relatório ao Gabinete de Investigação e Segurança e pediu, dizendo que era preciso, no entender da Sra. Secretária de Estado, e vou ler o despacho, garantir a conveniente credibilidade e acrescido rigor e tempestividade das respectivas conclusões. É legítimo a um membro do Governo querer que um documento expedido pelo Gabinete de Investigação de Segurança de Acidentes Ferroviários venha a ser esclarecido ou aclarado. Esse aclaramento resultou, tivemos conhecimento dele, e a conclusão, novamente, do Gabinete de Investigação e Segurança é a seguinte. Os sucessivos e alternados empenos existentes na via no troço imediatamente anterior ao local ao do descarrilamento provocaram uma anormal distribuição dos esforços do veículo sobre a via, constituindo a causa para o seu descarrilamento. Já ouvimos aqui falar sobre juntas de dilatação, coisas similares, 2 milímetros e 3 milímetros. Mas quando o relatório do LNEC diz que as inspeções são feitas semanalmente, a Sra. Secretária de Estado, aliás, diz que elas passaram a ser diárias. Estão aqui relatórios de inspeções à via semanais. E essas inspeções diárias incidem sobre nivelamentos e empenos. Não percebemos agora o relatório do GISAF, não percebemos esta contradição. Porque olhamos para as fotos, e não é preciso estar no local, e é preciso, a deputada Helena Pinto diz que todos conhecemos as fotos, mas perdoe-me, Sra. Deputada, parece que nem todos as conhecem. Olhamos para as fotos, e é facilmente detectável que nivelamento e segurança de travessas, juntas de dilatação, seguranças de travessas, fixação dos carris às travessas, as juntas de dilatação, a moeda de 2 euros. É esta a situação em que estava a linha do Tua antes do acidente e que, ao que parece, permanentemente, ou conforme disse a Sra. Secretária de Estado, isto era garantido diariamente que não tínhamos situações nem de empeno, nem de desnivelamento da via. E isto para nós, para o Partido Social-Democrata, isto é muito grave. Nós daqui não passamos para a frente enquanto este ponto não for esclarecido. Nós entendemos que tudo isto tem de ser esclarecido e é isso que hoje finalmente nos é dado a oportunidade de fazer esse mesmo pedido de esclarecimento ao Governo. Quanto a nós, Quanto a nós, lamentamos que não esteja aqui o GISAF. Quanto a nós, há incúria nos organismos de acompanhamento e fiscalização deste processo. Repito, quanto a nós, há incúria nos organismos de acompanhamento e fiscalização deste processo. E se o Governo não fizer nada em concreto, se o Governo não fizer nada em concreto, o Governo está precisamente a pactuar também com esta incúria. E no caso da linha do Tua, que não é um caso qualquer, é um caso recorrente, há mortos em momentos diferentes, há feridos em momentos diferentes, o Governo tem de assumir todas as suas responsabilidades. O Governo não pode pactuar com esta situação, tem de assumir as suas responsabilidades e é isso que nós queremos ouvir, neste caso, não do Sr. Ministro que não está presente, mas está aqui representado pela Sra. Secretária de Estado, é isso que nós queremos ouvir da parte da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, ter cumprido o seu tempo à risca, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar CDS-PP, o deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As informações que a Sra. Secretária de Estado aqui nos trouxe, algumas delas informações em primeira mão, são extremamente interessantes, mas há algumas questões que aqui nos deixam ficar ainda mais preocupados. E com a necessidade de esclarecimentos complementares. A Sra. Secretária de Estado dá-nos a informação aqui em primeira mão de que há uma série de obras em curso a decorrer para a recuperação total da linha, o que saudamos, o que obviamente é bem-vinda, mas deixa-nos ficar aqui algumas preocupações porque se é verdade, e não pomos em causa se é verdade, não é dúvida, que se passou de inspeções semanais para inspeções diárias, como é que se compreende que verificadas as situações agora no relatório que constam de situações de erros e de situações graves e até grosseiros, são palavras do relatório, as fotografias agora, o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira aqui apresentou, e que constam do relatório GISAF e que constam ainda da pedida de declaração feita pela Sra. Ministra no despacho que referiu, há situações graves na linha. E, pelos vistos, elas, a Sra. Secretária de Estado diz, que foram feitos relatórios dizendo que estava tudo bem. O que refere detectou foi corrigido, as anomalias de 22 de agosto não foram detectadas. Portanto, se há aqui alguém responsável por fazer a fiscalização e não está a cumprir, há aqui situações graves de irresponsabilidade nesta matéria. E, portanto, há aqui que verificar. Aliás, o relatório diz, é considerado que havia no local do acidente apresenta defeitos grosseiros e facilmente identificáveis a partir do levantamento da via, travessa a travessa, conforme valores de relatório preliminar da UON. Como é que a inspeção feita a 14 de agosto e a 22 de agosto não detectaram estas anomalias? Como é possível? Era necessário esclarecer esta situação. Ou então esta situação é feita, as averiguações são feitas, como diz também no relatório e como diz a parte da Direção da Engenharia e Intervenções Especiais da REFER, é concluído empiricamente que os valores de alinhamento e nivelamento longitudinal dos carris são admissíveis. A inspeção é feita de uma forma empírica? Ou é feito, como a Sra. Secretária de Estado aqui disse e referiu, que a própria, que o despacho de Vossa Excelência e as informações que deu foi de que fossem utilizados todos os meios técnicos disponíveis para se fazer as vistorias e para se regularizar a situação? Ora, como é que a própria Direção da Engenharia e Intervenções Especiais da REFER diz que é concluída empiricamente? Então, isto é necessário fazer estas averiguações, não podem ser empiricamente. É provável que possa ter feito aqueles jovens que se deslocaram à linha e que verificaram que havia defeitos. E essa talvez é empírica. Agora, não podemos aceitar que isto seja feito desta forma. Senhora Secretária de Estado, depois há aqui duas ou três questões que Vossa Excelência não nos referiu. Uma delas tem a ver, desde logo, com a questão da regulamentação. Sr. Secretário, há regulamentação O relatório diz que há falta de regulamentação. Aquilo que eu pergunto, há regulamentação, nós sabemos. Agora, há a regulamentação necessária? Toda ela? Parece que não, de acordo com as informações do relatório. Ou então é necessário contrariar aquilo que está no relatório e fazer a demonstração, Sra. Secretária de Estado. Gostaria que nos fizesse essa informação. Gostaríamos também, Sra. Secretária de Estado, se tem essa informação, se nos pode dizer o que é que foi realizado na locomotiva no dia 21 de agosto de 2008. Foi realizado no dia 21 de agosto de 2008, na oficina da EMF em Carvalhais, a última intervenção de manutenção planeada. O que é que foi feito nesse dia? No dia imediatamente anterior ao acidente, o que é que foi feito na locomotiva? Que trabalhos de manutenção e de averiguação foi feito? E já agora, permita-me também, Sr. Secretário de Estado, que questione. Qual é o controle que é feito depois de feita a reparação? Quem faz a inspeção? No caso dos transportes ferroviários, com certeza que deve haver aqui um sistema de controle em que quem faz a reparação não inspeciona. Quem inspeciona não repara. Para poder haver aqui informação cruzada e verificação de que o trabalho executado por um é fiscalizado por outro. E quem fiscaliza não executa o trabalho. Como é que é feita esta verificação, este controle? Depois, Sra. Secretária de Estado, foi aqui referido que, na sequência da intervenção feita, ou do descarrilamento da carruagem feita, ocorrida em junho deste ano, esta mesma carruagem foi reparada e, ao fim de 28 dias, estava novamente operacional. No seguimento da pergunta anterior, quem faz a certificação da capacidade de circulação do veículo? Como é que isso é feito? Como é que é feita a certificação e a garantia de qualidade, de segurança que tem o veículo para poder circular? É que, no espaço de 2 meses e meio, o mesmo veículo sofre 2 acidentes. Num deles sofre um acidente com um descarrilamento, é reparada e, passado pouco tempo, volta a sofrer. Como é que foi feita essa verificação e certificação da capacidade de funcionamento? Para terminar, as obras que, entretanto, estão a ser decorrer ao longo da via, não aquelas que a Sra. Secretária de Estado aqui nos anunciou, mas a abertura de vala para colocação, sobretudo de fibra de comunicações, pode, de acordo com o relatório, pode ter influência no estado no estado de depressão da via no local do acidente. Ora, o processo de fiscalização que aqui é referido, no relatório, diz que pode não ser o adequado para o caso concreto. Ora, aquilo que se... as obras na via, as anomalias que são devidamente avaliadas, são os atuais métodos de fiscalização. Podem não ser devidamente avaliados com os atuais métodos de fiscalização. Já foram dadas instruções diferentes quanto à execução da abertura e fecho de vala. Já foi dado instruções diferentes para os métodos de fiscalização serem alterados de forma a que isto não possa vir a ocorrer no futuro, noutras circunstâncias. E, para terminar, a última questão. A Sra. Secretária de Estado já informou e já referiu em várias situações que se vai fazer todo o investimento da linha do TUA necessário à reabertura da linha e ao seu eficaz funcionamento. A Sra. Secretária de Estado também já referiu que essa circunstância não vai ser alterada, em termos de investimento, relativamente à construção da barragem do TUA, que determina que parte da via ficará submersa. Aquilo que lhe gostaria de perguntar é se há, já hoje, alguma informação que nos possa transmitir relativamente a quais serão os custos totais do investimento da linha do TUA, qual é o período de exploração que se vai manter a linha do TUA, com a circunstância da construção da barragem e com a impossibilidade de ela se manter em funcionamento em exploração após a construção da barragem. Gostaria de saber qual é o investimento previsto para toda a linha do Tua, e nomeadamente para a parte que irá ficar submersa, e qual é o período que prevê que se mantenha a exploração esta linha, uma vez que a construção da barragem provavelmente também terá já hoje uma calendarização. E, portanto, construída a barragem, feito o enchimento, quando é que vai ser este período de utilização de vida, qual é o período de vida para a linha do Tua com o investimento que vai ser feito com os valores que a Sra. Deputada aqui nos irá com certeza dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Abel Batista. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei hoje mais preocupado do que quando aqui cheguei, com as informações que a Sra. Secretária de Estado nos trouxe aqui hoje. Porque, em nossa opinião, se era já grave que só após o quarto acidente se aponte para uma verificação não só do Tua, mas de outras linhas, e isso já era preocupante, estou a falar do despacho da Sra. Secretária de Estado, onde é dito que devem ser averiguadas todas as linhas, o que mostra que há preocupações com outras linhas, o que logo à partida me parece preocupante. Porque temos isso com os pontos, temos isso com outras coisas, e os resultados são sempre maus. Isto é o quarto acidente, e com custos graves que todos conhecemos, e que naturalmente todos lamentamos. Agora, a Sra. Secretária de Estado devemos dizer que, nos últimos 8 anos, houve 46 acidentes na linha do Tua. Eu creio que o despacho que está aqui, então o Governo devia ter tomado estas medidas logo há 4 anos, quando tomou posse. Porque se a Sra. Secretária de Estado nos vem dizer que é garantia suficiente ter ido nas vésperas andar de comboio para mostrar que isso era, enfim, um sinal de confiança, é evidente que eu não tenho dúvidas nenhumas que a Sra. Secretária de Estado podia estar convicta de que não havia risco. Mas a vida mostrou que ele existia. Objetivamente. E, naturalmente, portanto, não é por si um elemento para justificar o que é, de facto, aquilo que tem sido a política de sucessivos governos, e neste aspecto de sucessivos governos, que nós podemos ir remontar ou aos anos 90, e talvez dizer que, na altura, quando o PCP propôs nesta casa uma audição sobre o estado da ferrovia, talvez tivéssemos evitado acidentes como este. Porque o que nós temos tido, de facto, nestes últimos 17 anos, para não dizer mais, é uma política de desinvestimento na ferrovia. Aliás, alguém chamou numa altura qualquer coisa como ferrocídio. Ferrocídio. Estavam-se a liquidar os caminhos de ferro. E nós sabemos que, na verdade, o que nós assistimos nestes anos, por sucessivos governos, foi ao desinvestimento na rede convencional de ferrovia em Portugal. E isso teve objetivos. Aliás, este Governo tem um mérito. O Sr. Ministro não está aqui, mas eu não teria nenhuma dificuldade em reconhecer a franqueza com que ele nos disse já por várias vezes nesta casa que a preocupação do Governo em matéria de transportes e comunicações é criar oportunidades de negócio. Não é construir infraestruturas para resolver os problemas das populações e do país. Não. É criar oportunidades de negócios. E por isso desmembrou a CP, e por isso têm vendido partes rentáveis da CP, e naturalmente se foi abandonando, efetivamente, a ferrovia das populações do interior, designadamente, e podemos dizer que se a do Tua ainda hoje está de pé, e se deve sempre, em primeiro lugar, à luta que aquelas populações têm travado para defender, efetivamente, a continuação da linha do Tua. Por caso contrário, tinha-lhe acontecido o que aconteceu a tantas outras, que foram encerrando, ou não conhecemos isto? Eu acho que conhecemos isto. E, portanto, o que nós temos, de facto, de procurar não é se tem mais parafuso ou menos parafuso. Não é se há mais travessa ou menos travessa. Não foram agora que elas apodreceram, naturalmente. O que tem havido, efetivamente, é uma falta de política em defesa da ferrovia e de garantia da sua modernização e de garantia de material circulante adequado, por forma a garantir uma cobertura ferroviária do país. Não basta fazer declarações, sobretudo após acidentes, porque após acidentes há sempre inquéritos, há sempre averiguações e mais, e tiram-se sempre grandes conclusões, que é preciso preservar a segurança, que é preciso defender a melhor ferrovia. Mas, passado um tempinho, caímos na mesma. Vê o marasmo. E, portanto, se não estamos atentos àquilo que se vai passando, não tarda, vamos responsabilizar o operário que põe parafusos nas vias. Quando, na verdade, o que nós temos aqui é uma estratégia política conduzida durante muitos anos e que tem conduzido a esta degradação. E os governantes têm de ser chamados à responsabilidade. Porque mesmo quando se procura passar para cima das administrações, mas quem é que nomeia as administrações? Quem é que as nomeia? Porque nós ignoramos a situação, não se conhecia a situação. Nós podíamos ir voltar aos anos 90, nas propostas que apresentámos nesta Casa para medidas efetivas de preservação da nossa linha ferroviária. Mas nós éramos antiquados, não estávamos virados para o TGV, e então, naturalmente, o que temos tido é aquilo que está à vista. Degradação, degradação e mais degradação, piores serviços prestados às comunidades, sobretudo as do interior, sobretudo as do interior, e era bom que pensássemos, não era após os acidentes, era antes dos acidentes, para podermos, tanto quanto possível, evitar os acidentes. E este é que devia ser o caminho. E acabar com a linha, porque vem aí uma nova vaga de privatizações, aliás, o Governo prepara, possivelmente também nesta linha, preparar o terreno para, depois da liberalização dos transportes, vermos algumas partes ainda rentáveis, designadas antes ao nível operacional, porque as infraestruturas fazemos-las nós, na maior parte dos casos, é o Estado que investe, e depois o privado vem retirar os lucros, como temos na Fertagus e outras por aí venha. A mesma coisa, aliás, em relação às perspectivas de TGV. Portanto, nós pensamos que aquilo que se impõe em primeiro lugar é garantir que, efetivamente, não nos vamos limitar, como diz o despacho da Sra. Secretária de Estado, a ver onde é que há problemas e a encerrar essas linhas se eles se verificarem. Eu acho que falta qualquer coisa neste despacho, Sra. Secretária de Estado. Falta dizer aqui, e proceder rapidamente à sua reparação, por forma a colocá-las ao serviço das populações. Porque nós sabemos que uma das linhas que tem sido utilizada nestes processos é paralisar, abrir portas aos autocarros e depois ir habituando as populações aos bocadinhos para ir para os autocarros. E uma vez habituadas, fechamos-lhe a ferrovia. Portanto, eu acho que depois é evidente que o privado vai invocar que não é rentável, portanto reduz as carreiras, reduz as frequências, aumenta os preços e quem paga sempre? O cidadão. O cidadão. A ferrovia tem que ser vista como um serviço público, de interesse nacional, de facto, e com a tal estratégia que nos foi prometida há 4 anos pelo Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, nesta Casa, queríamos ter acesso a um projeto estratégico de todos os transportes e que iríamos perceber em que direções iriam ser feitos os investimentos e quais eram as prioridades do Governo para o setor dos transportes. Ainda hoje esperamos, há quatro anos, no entanto foi-nos prometido para 1975, 2005, e se fosse 75 também estávamos na mesma, 2005, portanto, em 2005 teríamos no final do ano, teríamos em 2005, no final do ano nesta Casa, teríamos nesta Casa o plano estratégico. A Sra. Secretária de Estado não o traz de certeza, e o Sr. Ministro também não o tem, porque nós sabemos que não há, de facto, nenhum plano estratégico, para além daquilo que vamos ouvindo, que é boas iniciativas de propaganda, boas, até recebemos bilhetes para viajar no TGV, até isto recebemos, bilhetes para viajar no TGV, mas eu recebi. E, na verdade, vamos lá, e o que é que nós vemos? É o TGV virtual. Eu percebo que o PSD já rir tem incomodado. E percebo que o PSD já rir também tem incomodado. Porque, naturalmente, isto não diz só respeito. Aliás, o Sr. Secretário de Estado teve aqui o cuidado também nos dizer na sua intervenção. É claro, tentando passar a bola para o lado do PSD, dizendo que no ano entre 2000 e 2003, investiu-se muito pouco chininho na ferrovia. E nos outros todos para trás do PS, o que é que investiram? Muito. Pouco. Muito. Pouco. Muito. Pouco. E é isso que nós temos na mesa. E é isto que, na verdade, as pessoas têm que perceber, é que, na verdade, há um tratamento desigual, desde logo, na preocupação de sucessivos governos. Onde há muitos votos, olha-se para aí. Onde há poucos votos, olha-se pouco. Primeira questão. Segunda questão. A prioridade tem sido investir em modernizar as linhas com potencialidade de se tornarem rentáveis e no momento em que começam a perspectivar-se lucros, depois dos investimentos públicos, entregam-se aos privados. Esta é a segunda grande linha de orientação que temos tido e assumida. Não é abstrata. Se o Ministro estivesse aqui, e eu gostava que ele estivesse aqui, naturalmente, algumas das coisas. Ele é o responsável político pelo setor, e seguramente daria uma daquelas respostas que não foi até agora, mas vai ser para o ano. Até para o ano há eleições e, portanto, vamos ter tudo resolvido no próximo ano. E, portanto, eu creio que precisamos de garantias claras de que, para além do que está aqui, que naturalmente tardiu, mas é importante que se faça uma avaliação de todas as linhas ferroviárias do nosso país que podem ter problemas e, sobretudo, que se acrescente, e é isso que eu gostava de ouvir da Sra. Secretária de Estado, que se procederá de imediato a reparações, que não nos venham dizer que não há dinheiro. Não nos venham dizer que não há dinheiro.
Sr. Deputado, já tínhamos saudades da sua presença, o seu tempo acabou.
Vou acabar já também. Isso agora não conta, porque não pode haver apenas dinheiro para tapar os buracos do BPN. Tem que haver também dinheiro para, efetivamente, investir ao serviço da modernização da ferrovia, para modernizá-la e dar a segurança e o conforto que os portugueses, efetivamente, aspiram. E falo do Tua, e falo do Algarve, e falo do Alentejo, e falo todo o interior do país, que tem sido abandonado sistematicamente por sucessivos governos.
Obrigado, Sr. Deputado. Na segunda ronda, depois ainda tem mais 3 minutos, portanto, convém não ultrapassar o tempo agora previsto. Vou passar a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Helena Pinto. Dispõe de também 10 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu penso que nesta fase do debate, provavelmente que, pelo menos, gostaria que avançássemos um pouco mais. Não, sem antes ir retirando algumas conclusões, que penso eu que já é possível retirar. E uma conclusão, perdoa uma expressão, mas é que não existem conclusões consensuais. Aliás, a senhora Secretária de Estado ultrapassa essa questão no seu despacho, é verdade. Já iremos ao seu despacho, tenho algumas questões a colocar. Mas não há conclusões consensuais. Mas não deixa de ser estranho, Sra. Secretária de Estado, as diferenças verificadas entre as empresas públicas com responsabilidades na ferrovia. Não deixa de ser estranho que, inclusivamente, se note aqui entre as linhas dos relatórios alguma competição. De facto, já lá vão os tempos de uma só empresa que trabalhava para o conjunto, que tinha um olhar global sobre a ferrovia. Já lá vão o tempo. Isto também são consequências, Sra. Secretária de Estado, do modelo que o seu partido e o seu governo defende, de segmentação das atividades das empresas públicas. Isto também deveria ser, de facto, averiguado e averiguada a responsabilidade pública. Porque não deixa de ser interessante, mas este processo não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Portanto, ainda vai ter algum desenvolvimento. Por isso, nós vamos conseguir acompanhar as diversas reações das diversas empresas públicas que têm como objeto a sua intervenção na ferrovia. E provavelmente ainda iremos tirar outras conclusões, não me quero precipitar nesse aspecto, mas gostaria de já vincar esta questão. Agora, Sra. Secretária de Estado, o problema das condições da segurança da linha estarem garantidas ou não, que eu lhe coloquei, não tem nada a ver com a situação da Sra. Secretária de Estado ir passear na linha. Foi a senhora que deu esse exemplo. Longe de mim a ideia de que a situação de segurança na linha punha em causa o seu passeio no comboio do Tua. Isso é que seria, de facto, gravíssimo. Longe de mim, não é? A questão de estar garantida a segurança, a senhora Secretária já não é eu vou agora ali atravessar o Tejo num barco da Sofluza ou ir na linha Tua. Com certeza que não se põe a esse nível, porque seria gravíssimo. Põe-se, sim, ao nível da responsabilidade política dos investimentos que foram feitos ou não foram feitos. E eu vou tentar pôr novamente a questão, porque, com franqueza, não percebi e não entendi, para que a senhora Secretária de Estado me responda. A senhora Secretária de Estado leu aí uma parte do relatório espanhol, não é? De uma entidade espanhola, melhor dizendo, que, pelo que dizia, parece que a via está bem. A sua tradução entendeu-se isto, né? Esse relatório diz que parece que a via está bem. E depois disse-nos que, em sequência do acidente de 6 de junho de 2008, e, senhora Secretária de Estado, eu não li aqui nada da minha lavra, a não ser estas introduções. Tudo o que eu disse, não é, está escrito nos relatórios. Não sou eu que digo que as conclusões definitivas, que não existem elementos de prova que levem a conclusões definitivas sobre as reais causas do... Não sou eu, é a RFR. Eu repito que diz isto em relação ao acidente de 6 de junho. Não é a bancada do Bloco de Esquerda. E é isto é que eu quero ver esclarecido. E a senhora Secretária de Estado diz que foram feitas algumas coisas. Foram reforçadas as vistorias, foram reforçadas as equipes, houve revistas em empenos, mas que o empeno que deu origem ao acidente de agosto não foi revisto. É óbvio, não é? Ficamos a concluir que é óbvio. Agora, ó senhora Secretária de Estado, mas o problema é que houve um acidente a 6 de junho de 2008, de cujas causas e cujas medidas que foram tomadas nessa sequência não existem, pelo menos que eu tenha visto, documentos suficientes. Não há uma conclusão desse acidente. Quais foram as medidas em concreto? É que eu não percebi quais foram as medidas. Porque o seu despacho, senhora Secretária de Estado, é a confirmação de que não foi realizado pelo Governo o investimento necessário para a conservação da linha. O seu despacho e as medidas que aqui estão é a confissão absoluta de que, de facto, aquilo falhou. Ó, senhora Secretária de Estado, as fotografias são evidentes. E as fotografias divulgadas pela EMF devem ter sido tiradas após o acidente de 22 de agosto. O senhor deputado Santos Pereira já as mostrou aqui todas, mas eu já nem sei onde é isto. É tanto papel que, de facto, não sou de papel. Mas, de facto, o que é? Eu tenho aqui, mas quer dizer, de facto, isto tudo, não acho que nem vale a pena mostrar, a moeda de dois, a dilatação, isto, penso eu, tiradas no verão, não é? Foi no verão, não é? Em que os carris dilatam. Portanto, porque eventualmente no inverno a diferença será maior, não? Pronto. Portanto, se isto não é preocupante, quer dizer, as fotografias são evidentes e são todas posteriores a 6 de junho. A senhora Secretária de Estado diz que houve intervenções, essas pequenas intervenções. Aliás, como no seu despacho, e esta é a questão que eu quero colocar, diz que estabelecer medidas corretivas, o ponto 1 do seu despacho das medidas concretas. Ó, senhora Secretária de Estado, mas não, estas medidas corretivas, não foi isto que se andou a fazer entre 2001 e 2006, e até admito que de 2005 para a frente, com mais algum investimento, pelos números que a senhora Secretária de Estado disse. As tais situações críticas que já custaram 2 milhões de euros e mais, não é isso que se tem andado a fazer. E não é isso que está provado que, de facto, não resulta. Mas o Governo assume ou não assume que é preciso uma intervenção estrutural e de fundo na linha do Tua. Que não é só neste troço, nem naquele troço. É em toda a linha do Tua. Isso assume ou não assume? Porque o que eu vejo por aqui é isso que eu gostava de ver claro no seu despacho. É se as intervenções corretivas são só numa parte da via, são só corretivas, ou se não, bem pelo contrário, é uma intervenção de fundo, de modo a garantir a absoluta segurança naquela linha. Porque de outra maneira não é possível. Porque amanhã, ou depois de amanhã, há outro acidente, com certeza vamos todos fazer para que não exista, porque aqui ninguém gosta de acidentes, não é? Não é? Mas se houver, é assim, pronto, fez-se umas medidas, foi-se fazer a revisão, reviram-se os empenhos, mas, ora bolas, aquele não foi visto. Não podemos continuar nesta situação. E, de facto, está aqui, como questão de fundo, a valorização ou a desvalorização da linha do Tua. E, ó, senhora Secretária de Estado, eu tenho que lhe colocar a questão. Pensem-me, pois já os 3 minutos, esqueci. O Ministério das Obras Públicas, diz que não fecha a linha, até a senhora Secretária de Estado, e diz que não fecha, na última audição, não fecha a linha, não é opção da política do Governo do Transporte Ferroviário encerrar linhas. Mas o que é um facto é que quando é confrontado linha do Tua ou barragem, não há hesitação, senhora Secretária de Estado. Sai linha, fica barragem. E esta questão tem que estar presente neste debate. Porque, de facto, enquanto há uma hesitação desta ordem, é lógico que, de cima a baixo, o investimento para garantir a segurança absoluta em todos os troços da linha não é feito com o mesmo empenho nem com a mesma prioridade. Esta questão que está de fundo, que é, em confronto, linha e barragem, o que é que sai e o que é que fica, é determinante para o futuro desta linha, que tem, com certeza, justificação de várias ordens, patrimoniais, ambientais, interesse e potencial turístico, tem isso tudo. Mas tem outra, de razões de mobilidade da população. E de uma população, de uma zona do país, interior e carenciada. Não é só o interesse, há interesses objetivos de mobilidade daquela população. Por isso, termino, Senhora Secretária de Estado, termino, e gostaria, de facto, de perceber esta questão de qual o tipo de intervenção que vai ser feito, e eu volto lá à mesma questão, porque nós temos que perceber porque é que os acidentes, porque é que esta cadência de acidentes aconteceu. E já agora, e por último, porque ainda me resta um minuto, salvo erro, gostaria de colocar em relação ao material circulante, até porque a Senhora Secretária de Estado diz que, de facto, no seu despacho, que nos traduziu aqui, para nós entendermos bem, é abrangente, não toma posição sobre as leis, e diz, bom, vamos tratar de tudo. Porque ainda subsistem dúvidas, também, sobre a adequação deste material circulante a este tipo de linha. Nota-se em vários relatórios. A Senhora Secretária de Estado tem conhecimento, ou vai averiguar em que condições foi feita a aferição do material circulante para a linha do Tua há 10 anos atrás, eu sei que foi há 10 anos atrás, mas quer dizer, tem conhecimento ou pretende averiguar os motivos que de facto puseram aqueles comboios a circular naquela linha, falando assim de modo que nos entendemos. E por outro lado, se vai seguir a sugestão da EMF, que, do anexo 10 do relatório final, para a realização de marchas de ensaio para avaliar a adequação da linha ao material. Porque, embora tenha aqui o plano integrado de manutenção e monitorização, abrangendo o material circulante, eu gostaria de saber da Senhora Secretária de Estado se, em concreto, esta medida vai ser ou não aplicada. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Para a última intervenção nesta ronda, antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado, vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Ecologista, aos Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente e Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar esta ronda só por referir que, apesar de tudo, apesar da justificação que a Sra. Secretária de Estado deu relativamente à ausência do GISAF, que eu, enfim, aceito o argumento, acho é que não justifica por si só a ausência do GISAF. Acho que podia perfeitamente, aliás, até porque é um organismo novo que foi recentemente instalado, penso que também poderia haver vantagem, assim como quem está presente vem interiorizar as preocupações dos senhores deputados, penso que também poderia haver vantagem, da parte do GISAF, interiorizar aquelas questões que os senhores deputados levantam relativamente às questões de segurança ferroviária. Aliás, podiam estar presentes também, se calhar, por exemplo, a Metro Mirandela, que também fazia parte da Comissão de Inquérito. Mas, Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado trouxe aqui um exemplo. Eu gostaria de dizer que estas questões são de facto, de responsabilidade máxima, são questões extremamente sérias. Quer dizer, nós não estamos neste momento, nem queremos vir para aqui trazer nenhum tipo de suspeita criminal em relação ao Governo. Não seria isto, seria um Watergate no Governo português. Não é isso que está em causa, como é óbvio. Nós não estamos aqui a dizer que o Governo intencionalmente desinvestiu na linha do Tua e a qual ocorreu um acidente e que o fez de uma forma criminosa. Ninguém aqui disse isso. Agora, a Sra. Secretária de Estado também já aqui hoje assumiu que há uma responsabilidade pública em toda esta matéria. Que houve erros, que houve falhas. E que essas falhas, esse desinvestimento, está diretamente ligado aos acidentes na linha do Tua. E essa é uma conclusão fulcral desta reunião e que marca esta reunião. É a assunção de que entidades com responsabilidades públicas da manutenção de serviço ferroviário falharam. Falharam na linha do Tua e, em consequência dessas falhas, infelizmente, ocorreram acidentes e foram vitimadas pessoas. A Sra. Secretária de Estado foi passear para a linha porque tinha toda a confiança na sua segurança. Por isso lhe dizer, os verdes também tinham toda a confiança. Tinham toda a confiança. Aliás, fizemos várias visitas na linha. Antes até, penso eu, que a Sra. Secretária de Estado, pelo menos enquanto Secretária de Estado, fizemos várias visitas. Aliás, pusemos lá vários dirigentes nacionais do Partido dos Verdes. Trouxemos até o vice-presidente do Grupo Verde do Parlamento Europeu para conhecer a linha do Tua, porque ele tem responsabilidades na área dos transportes a nível do Parlamento Europeu.
E, portanto, a confiança dos verdes também era total, aliás, como queremos confiar no sistema ferroviário nacional. Agora, não é disso que se trata, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é a confiança de todas as pessoas, que não pode ser dada. Isto faz lembrar também um mergulho que no Tejo alguém deu aqui há uns anos. A confiança das pessoas não pode ser conferida dessa forma e não é conferida dessa forma. E são questões muito importantes, muito sérias, que têm que ter um fundamento técnico preciso, que confira, de facto, garantias de segurança às populações. A pergunta, penso eu, fundamental também é se estes 4 acidentes, se é uma ocorrência normal naquela linha. Eu acho que não é, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado diz que foram reforçados os meios, foram reforçadas as equipas, foram reforçados os procedimentos, dignadamente desde o primeiro acidente, estes 4, em fevereiro de 2007. Mas a realidade é que não chegou. É que não chegou. O Sr. Estado de Estado já reconheceu isso aqui também. A realidade é que ao primeiro sucedeu-se um segundo acidente, ao segundo um terceiro e ao terceiro um quarto. E esperemos, sinceramente, que fique por aí. E, portanto, a questão que nós vamos voltar a colocar, e muito concretamente em relação ao quarto acidente, é se o relatório do GISAF diz, com todas as letras, que o descarrilamento ora ocorrido não pode ser dissociado do verificado em 6 de junho de 2008, no seu ponto 7.3, observações complementares. Isto quer dizer que as circunstâncias que rodearam um e outro são, no mínimo, análogas, são as mesmas. E, portanto, a grande questão é, depois do quarto acidente, foram feitas umas análises, umas inspeções que conduziram aos resultados que hoje estamos a analisar. Porquê é que essas análises e inspeções não foram feitas depois do acidente de junho? A Sra. Secretária de Estado já disse que o relatório do GISAF relativamente a esse acidente de junho de 2008 só lhe chegou às mãos depois já do acidente de 22 de agosto. E vamos estar a perceber porquê é que é isso. Foram 3 meses. É normal essa demora? Não foi logo entregue, se calhar já estava pronto e não foi enviado porque entendeu que não havia urgência? Entendeu? Não, Sr. Secretário de Estado, o GISAF, imagino eu, que não teria havido urgência, ainda não estava pronto. Exatamente, há um anterior de refer, mas embora também não é logo disponibilizado, é só depois dos acontecimentos de 26 de agosto, aliás, é só depois, curiosamente, de um requerimento dos verdes a pedir todos os relatórios, infelizmente é o que nós verificamos, não estou a dizer que é por causa disso, a situação do tempo é que demonstra, nós não temos gosto nenhum nisso. Que os relatórios da REFER começam a ser postos online, e ainda bem. E eu reforço a pergunta que fiz há pouco e que não foi respondida. Para além dos relatórios da REFER, do segundo e do terceiro acidente, há mais relatórios? Há algum relatório final? Há relatórios da CP? Onde é que estão esses relatórios, Sr. Secretário de Estado? Ainda não nos foram dados. Outra questão, Sr. Secretário de Estado. Com todo este encerramento, certamente, como sabe, há prejuízos avultados para o Metro Mirandela. E penso que nesta matéria o Metro Mirandela será das últimas entidades com responsabilidades diretas nos acidentes. E, portanto, saber se o Governo está a ponderar alguma medida de compensação ao Metro Mirandela por esses encerramentos. Outra questão, Sr. Secretário de Estado, a velocidade reduzida. A velocidade reduzida foi sugerida, enfim, imposta pelo Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres como uma medida, já me estão ali a dizer que não, como uma medida, bem, essa é a informação que nós temos, Sr. Estado de Estado, espero que então esclareça, como uma medida de cautela relativamente ao funcionamento da linha depois da reabertura, depois das obras. A realidade é que esta velocidade reduzida, seja ela surgida por quem tiver sido, foi implementada e agora, neste relatório, aparece curiosamente com uma estranha unanimidade, ao contrário de outras conclusões, em que umas entidades apontam para um lado, outras apontam para o outro, aqui quase todas, pensou, todas são unânimes em dizer que a velocidade reduzida poderá ter agravado as causas do acidente. Isto, já me tentaram explicar isto em termos de física, que não é propriamente a minha área, nem o meu forte, mas portanto que a diminuição da velocidade terá contribuído de alguma forma também para aumentar talvez a diferença entre a roda e o carril, e para aí terá contribuído. E a minha pergunta é, Sr. Secretário de Estado, perante isto, de facto, porquê é que sugeriu a velocidade reduzida? Não se fazia ideia que podia ter este efeito. Qual é que é a conclusão que se tira agora, a posteriori, desse facto? Outra questão, Sr. Secretário de Estado. Existe regulamentação em Portugal? Não existe regulamento específico para as linhas métricas de montanha. Essa é uma questão também muito, muito concreta e aparentemente factual, porque aquelas linhas são linhas distintas das outras. E mostrarão o regulamento, aliás, quem chama a atenção para isso, salvo erro, são as entidades responsáveis pela ferrovia suíça, que também tem uma longa experiência, que tem muitas linhas de montanha, que chamam a atenção para esse facto. Eu penso que ele está integrado. Eu não apanhei porque não consegui escrever tudo o que a senhora Secretária de Estado disse na questão do cronograma, e só que me esclarecesse se isso está previsto também no cronograma. Depois, o cronograma já foi entregue, mas ainda não foi alvo de despacho. O que eu peço desde já, Sr. Deputado de Estado, é que quando ele seja alvo de despacho, seja através da Comissão de Obras Públicas, que nos feito chegar a todos os grupos parlamentares que aqui estão hoje presentes. Outras ações em curso que, então, foram determinadas, detenção de objetos da linha, verificação das condições meteorológicas. Ó, Sr. Deputado de Estado, as linhas de montanha são linhas com uma especificidade muito própria, como todos nós sabemos. Nós só lamentamos, designadamente, a detenção de objetos, que é um sistema regra em muitas linhas de montanha por esse mundo fora, não esteja há mais tempo instalado, designadamente na linha do Tua, porque seria fundamental e essencial. Aliás, aquilo que a senhora Restado já falou das 46 ocorrências desde 2000, e certamente que ao longo do século XX muitas há, é, infelizmente, natural e consequência de uma linha de montanha, ou em custa luz, situação alta. Há quedas de objetos e, por isso mesmo, há sistemas técnicos de detecção de objetos para prevenir esses acidentes que deviam estar instalados há muito tempo. E isto é que seria um facto normal. Isto é que seria um facto normal. A não existência destes mecanismos é que é normal e é que é causador de perturbação. Questões geotécnicas. Aliás, continuando nesta mesma lógica. Há riscos, sem dúvida, nas linhas de montanha. Mas o risco é, existe, né, infelizmente, na vida nós temos que lidar com ele. A questão é que existem soluções técnicas para obviar a essas deslocadas e às instabilidades. Aliás, nós temos informação, aliás, vinda da RFS.
Sr. Deputado, o senhor tem que acabar. Agradecia que encurtasse a sua intervenção.
Está bem, Sra. Presidente. Segundo a RFS, que há troços da linha da Beira Baixa que são, inclusive, mais instáveis do que a linha do Tua. E esta é a informação que eu tenho, Sr. Secretário de Estado, que há, vinda da RFR, não sei se é muito recente, se tem alguma idade, foi que disseram essa informação. Mas a questão é esta, por todo o mundo há linhas de montanha. Por todo o mundo há linhas de montanha. E não é por falta de condições de segurança, ou possibilidade técnica de conferir condições de segurança, que essas linhas são encerradas. E, portanto, o que é importante é que haja, de facto, um investimento sério, responsável, que garanta as condições de segurança naquela linha. Para terminar, Sra. Presidente, eu gostaria de nos dizer, Sr. Secretário de Estado, que aqui não nos interessa assistir como assistimos à diluição de responsabilidades entre as diferentes empresas, que antes, quando era uma só CP, eventualmente não ocorreriam. Eu também gostaria, já lhe pedi na primeira intervenção, peço-lhe outra vez, um comentário em relação a isso. Porque a realidade é que nos parece que poderá haver, eventualmente, da cisão da CP, em três empresas, CP, REFER, EMF, falta de diálogo ou insuficiente troca de informação que conduza a que estes processos não sejam detectados atempadamente. Eu gostava de ouvir um comentário, mas eu gostava de dizer é que não quero que haja diluição de competências, de responsabilidades nessa matéria, como este inquérito, infelizmente, parece vir demonstrar, porque, curiosamente, a REFER chuta a questão para o material circulante. E por outro lado,
deputado, apelava à sua compreensão, ainda tem outra ronda.
A CP e a EMF tendem a acentuar a questão da linha. Eu também não gostava de ver aqui uma diluição de responsabilidades políticas e ver o Partido Socialista dizer que a culpa é do PSD que não investiu quando era governo e ver o PSD dizer não, que a culpa é do PSD. Isso não resolve nada. O que nos interessa aqui é o futuro, Sr. Secretário de Estado, e que esse futuro seja assegurado com o financiamento. Estamos em altura do Orçamento de Estado. Eu gostava de perceber onde é que no Orçamento de Estado está o financiamento para as medidas que estão previstas e que vão ser agora implementadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado, que dispõe de 30 minutos para responder, já tenho na minha posse os requerimentos que foram entrando na Comissão sobre esta matéria. O primeiro requerimento é de 3/9/2008, do Partido Popular CDS-PP, foi rejeitado depois em 16 de outubro, mas nesse requerimento, portanto com a data de 3 de setembro de 2008, antes de haver qualquer o CDS pedia que fosse ouvido numa reunião urgente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, onde se incluía na ordem de trabalho os seguintes pontos: aprovar uma audição às entidades, ao Instituto de Mobilidade, à REFER, ao Metropolitano Ligeiro e uma deslocação das obras públicas ao local. Exatamente, este de requerimento até de 3 de setembro. Há também um outro requerimento do Bloco de Esquerda, do mesmo dia, este setembro, que deu entrada também entre este setembro, a solicitar a presença do Sr. Ministro das Obras Públicas para a realização de uma audição. Portanto, de acordo com o texto, pedia-se no final da sessão legislativa à Sra. Secretária de Estado, que foi a história que tinha vindo a esta comissão, para prestar informações sobre a segurança da linha do TUA, fruto dos investimentos realizados pelo Governo, assim como afirmou que não é a intenção deste Governo encerrar a linha do TUA. Perante mais um trágico acidente, envolto em muitas dúvidas levantadas, quer por autarcas que afirmam desconhecer os resultados dos inquéritos aos acidentes anteriores, e também, eu agradeço um pouco de silêncio, e também pela população local, o Bloco de Esquerda entende que o Ministro das Obras Públicas deve dar esclarecimentos em sede parlamentar sobre as conclusões dos anteriores inquéritos, sobre o estado de conservação e segurança, quer da linha, quer do material circulante, assim como do inquérito que ainda decorre, mas cujo prazo para a sua conclusão termina este mês.
Faça distribuir esses documentos.
Havia também um outro requerimento do Partido Ecologista aos Verdes, datado de 22 de outubro, a solicitar a vinda do Sr. Ministro das Obras Públicas para prestar esclarecimentos sobre o acidente e o futuro da linha do TUA. Portanto, uma audição. Exatamente. Foi aprovado em 28 de outubro. Depois há um novo requerimento do Bloco, de 28 de outubro também, na altura em que sai o relatório, requer a presença do Sr. Ministro para a realização de uma audição, mas este já depois da realização do relatório. Há um outro do PCP, também aprovado em 28, mais ou menos no mesmo sentido, pede-se que o Governo preste informações à Assembleia sobre os acidentes. O Grupo Parlamentar vem propor a realização de uma audição para o Ministro das Obras Públicas para prestar esclarecimento sobre a matéria. Este foi de 28 de outubro e é o que deu origem também a esta audição. E por último, um do PSD que foi rejeitado, de 26 de outubro. Depois, portanto, os relatórios esteve adiado, foi mandado a realizar, foi adiado. Finalmente foi entregue no Ministério, pelo que revela que o relatório é conclusivo, baseado em parecer solicitado a diversas entidades, tal. Terá ainda sido entregue outro relatório ao Ministério, etc. Será escandaloso a Assembleia não conseguir ouvir o responsável ministerial para esclarecer a situação? Pronto, também vinha solicitar o mesmo e não foi rejeitado. É este o historial dos requerimentos, senhores deputados, entenderem, eu mando fotocopiar e distribuir. Se houver uma cabala esclarecimento, penso que não será necessário. Vou passar a palavra à senhora Secretária de Estado. Dispõe 30 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Gostaria de começar por comentar aqui algumas matérias que foram ditas ainda de caráter geral. Sr. Deputado João Soeiro, como o senhor sabe, existem orientações bem definidas para o caminho de ferro. Essas orientações foram apresentadas publicamente, foram colocadas em consulta pública e estão no site do Ministério e traduzem-se a orientações específicas para... constituem orientações específicas, isso é dito nas próprias orientações, para as empresas do setor ferroviário tuteladas e, aliás, também é dito, e orientações a seguir por todas as empresas privadas, ou seja, para as empresas públicas constituem determinações e para as restantes constituem orientações, como deve assim ser. E como o Sr. Deputado bem sabe, porque ao tempo ainda costumava, ainda pertencia esta comissão, foram apresentadas em outubro de 2006, no dia em que a Ferrovia em Portugal fazia 150 anos e que os senhores deputados foram todos convidados a estar presentes, com a segurança é um dos vetores, considerados um dos vetores fundamentais para a atuação no que diz respeito ao caminho de ferro. Aliás, isso era já uma justificação e uma indicação para que as iniciativas já tomadas fossem intensificadas para aquilo que veio a acontecer como reforço de investimento na linha do Tua. E a Sra. Deputada Helena Pinto tornou a perguntar, mas eu já tinha respondido a essa questão. De facto, está programada e está a ser executada uma intervenção de fundo na linha do Tua. Aliás, há pouco eu disse que, inclusive, lamentava, pudéssemos nós antecipar a vida e com certeza que não se tinha começado a intervenção pelo lado de Mirandela, porventura ter-se-ia começado a intervenção de fundo, com ataque mecânico pesado, em que se foi feitas alterações no balastro, nas travessas, no carril, em toda a linha, e está programado para toda a linha. Simplesmente as obras têm... A uma parte já está feita, Sra. Deputada. Não é aquele bocadinho, bem, a linha são 54 km, já começámos em 14, ó Sr. Deputado, é um bocadinho, e depende tudo da escala, e é um bocadinho que é muito ou pouco, conforme a escala que devemos utilizar. Agora, não, Sra. Deputada, as orientações para esta matéria foram dadas às empresas, quer à CP, quer à REFER, em outubro de 2006. Passaram dois anos, decorreram dois anos, o que quer dizer que tiveram de ser feitos estudos prévios, projetos, tiveram de fazer concursos para as obras, tiveram de ser feitas as obras. Ó, Sra. Deputada, a mesma coisa, Sr. Deputado, e eu percebo a sua preocupação, que é posta, aliás, de uma forma muito transparente e que devo dizer que até que eu tenho uma grande simpatia relativamente à grande maioria das coisas que refere nas suas intervenções e que têm a ver, por exemplo, com o sistema de detecção de bloqueios na linha. De objetos na linha. E essa é uma matéria, que, aliás, estava a ser preparada e estudada, a solução tecnológica específica estava a ser analisada quando, infelizmente, ocorreu o acidente de fevereiro de 2007. Mas que levou a que tivesse que ser, antes do sistema ser instalado, tinha que ser instalada a fibra óptica. E a instalação da fibra óptica já foi instalada em toda a linha e já terminou há coisa de umas semanas. O sistema de monitorização que deveria ser implementado e que foi feito um levantamento a nível mundial dos sistemas e das suas performances e foi escolhido esse sistema, o que fez com que fosse instalada a fibra óptica. Uma vez em concluída a instalação da fibra óptica, de facto, está neste momento a ser instalado o protótipo para ensaiar a detecção, que tem a ver, de facto, com zonas de grande instabilidade, ou seja, não é fisicamente viável, estar a fazer sistematicamente a consolidação de todas aquelas encostas. Não é viável, precisamente porque existe, aliás, como o Sr. Deputado até já referiu, existe uma instabilidade geotécnica que torna inviável determinado tipo de atuação física. O que quer dizer que, exatamente, em Santarém foi exatamente a mesma. Foi um processo, bem, não tem algumas semelhanças por causa da instabilidade. Mas são processos que têm que ser uma detecção em tempo real, ou seja, não basta atuações preventivas. Aliás, existe uma impossibilidade física de haver umas detecções preventivas, tem que haver uma detecção em tempo real, para que seja efetivamente eficaz. E neste momento, de facto, já existe a garantia de que podemos instalar, porque já uma vez já foi instalada a fibra óptica em toda a linha. Bom, mas isto em termos de intervenções programadas, intervenção em toda a linha, que tem um faseamento e vai percorrer toda a linha com as intervenções que são necessárias, intervenções de fundo. Outra coisa são as intervenções mais de caráter pontual e corretivas, que são questões diferentes. E o que falhou, aparentemente o que falhou aqui, foi o sistema de detecção e de correção. Ou seja, uma coisa são as intervenções de fundo, planeadas, que resultam no plano de atividades e que estão expressas nas atividades das empresas e que são programadas e que vão evoluindo ao longo do tempo, com uma grande celeridade, e só assim se justifica. Nós temos triplicado o investimento em 2006 face a 2005 e temos aumentado-se consequentemente, precisamente porque à medida que vamos ter condições de fazer executar as obras, o investimento é superior. Quando estamos em face de projeto, o investimento anteriormente é inferior e, por isso, este ano o investimento já chegou a quase 1.767.662, é o nome que tenho aqui, enfim, grosso modo, 1.700.000 euros, mas que, à medida que estão em execução cada vez mais obras, com certeza que o investimento aumenta. Agora, as intervenções de natureza corretiva baseiam-se num sistema de detecção e correção. E esse sistema de detecção, esse sim, foi extremamente aprofundado e intensificado, com base também na ocorrência de mais acidentes. Porque o programado são as iniciativas de fundo que são necessárias. As correções são com base em detecção. Bom, e aí o que acontece, e como eu disse há pouco, é que existe, foi um sistema que foi, aumentou o número de itens que têm de ser observados. O número de itens, detecção empírica, enfim, é com base em instrumentação. O que é feito na inspeção e na detecção de anomalias é com base em, ou seja, é observação no local do que é que se está a passar com medições. É isso que tem que ser feito. Ou seja, quando nós temos aqui empenos de 3 milímetros, têm que ser medidos, ou 3 ou 4, perdão, 4 milímetros têm que ser medidos. E foi esse sistema em que os técnicos que fizeram a avaliação e a monitorização fazem relatórios a dizer que, enfim, ou que está tudo bem, ou que existem anomalias, detectam as anomalias, o sistema é corrigido, existem outros técnicos que dizem, que assinam relatórios a dizer que as anomalias estão ultrapassadas e, de facto, no meio disto, no meio deste processo, e daí ter-se determinado que fossem feitas averiguações internas, no meio deste processo, ou alguém não assinalou uma anomalia, apesar de ter feito a verificação, ou alguém disse que a tinha corrigido e não corrigiu. É basicamente o que está aqui em causa na questão da infraestrutura. É isso que está aqui em causa. E por isso têm de ser feitas averiguações. E que podem resultar em processos disciplinares. Agora, naturalmente, estão a ser feitas, Sr. Deputado. Aliás, o Sr. Deputado há pouco ouviu. Estão a ser feitas as averiguações. Aliás, há pouco li o ponto do despacho onde determinei que fossem feitas as averiguações internas. Uma coisa é determinar as causas. Isto aconteceu por estas causas assim, assim. Outra coisa é dizer, então, mas porquê é que aconteceu isto? Aconteceram as causas. O que é que levou a que houvesse essas anomalias sem terem corrigidas? E isto tem que ser feito com processos de averiguações, pode levar a processos disciplinares. Agora, tem que saber, tem que esperar que exista. O Sr. Ministro determinou um mês para que fossem feitas essas averiguações internas. Aguardamos, vamos ver. Agora, há aqui questões que também têm que ser esclarecidas. E, de facto, foi a questão da velocidade de circulação. Foi o LNEC que determinou. Não, porque é o LNEC que está a fazer um acompanhamento de todas estas matérias, quer do ponto de vista geotécnico, quer do ponto de vista... É o nosso Laboratório Nacional de Engenharia Civil. É isso que está aqui, e, portanto, é uma autoridade relativamente a determinadas matérias. E o LNEC diz que, a propósito do primeiro e segundo acidente, diz-se que uma das matérias que tinha que ser vista, feita, era a alteração das velocidades de circulação. Tinham que ser velocidades mais baixas, limitaram-se as velocidades. Primeiro mais baixo, porque era mais à vista, enfim, alterou o regime de circulação e baixou as velocidades. E também se pronuncia sobre todas as questões que têm a ver com, aliás, esse relatório que foi referido, é um relatório do LNEC, é um relatório confidencial, na medida em que existem matérias que não deveriam ser divulgadas na altura em que ele foi produzido. Porque era um relatório que estava em causa e que mexia de facto com a segurança. A circulação estava suspensa. Portanto, não havia, é que havia aqui matéria delicada que podia até dar origem a matéria penal e, portanto, foi disponibilizado, é público o relatório, mas na altura, em concreto, podia haver aqui matéria penal. Aliás, estes acidentes são sempre acompanhados também de averiguações por parte das entidades competentes, são feitas pela Polícia Judiciária, enfim, são também feitas averiguações a esse nível e que extravasa naturalmente a atuação do Governo e a seu tempo, considero que serão tratadas públicas quais foram as conclusões desses inquéritos. Bom, mas há aqui questões, isto prende-se também com outra matéria que foi levantada quanto ao fundamento das decisões. Naturalmente que a fundamentação das decisões são técnicas, aliás, é isso que baseia baseia as decisões, quer políticas, quer empresariais, que vão sendo tomadas. E quando eu há pouco dei o exemplo de que eu própria tinha a convicção que estava tudo certo, não foi para dizer que o facto que a forma de fazer a verificação é ir passear nas linhas. O que também faço. Faço até com muita frequência, porque quando sou utilizadora corrente, tenho a obrigação de ir observar. Às vezes, até nos meus fins de semana, e também o faço, e acho que devo continuar a fazer, mas não é isso que baseia nem as minhas convicções, nem as minhas decisões. Agora, o que está aqui em causa é que foi aquilo que foi dito, é que eu tinha feito uma afirmação que fiz, que estavam garantidas as questões de segurança, que as questões de segurança da linha estavam salvaguardadas, naturalmente que, com base nos procedimentos e nas decisões, nas orientações que eu tinha dado, e eu e o Sr. Ministro tínhamos dado, e que naquilo que tinham sido as ações desenvolvidas pelas empresas. Ou seja, quer no sistema de detecção, quer no sistema, todo o sistema de monitorização, quer no sistema de correção, o sistema em si e as matérias que eram avaliadas apresentavam-nos todas as garantias, e há pouco quando eu referi que a Universidade de Madrid, portanto, na cátedra do transporte ferroviário, foi para dizer que em termos de sistema, o sistema que estava a ser usado é o sistema correto. Agora, aparentemente houve falhas humanas. E, portanto, não funcionou o sistema que em si estava correto, fez com que, na prática, houvesse falha. Não se sabe se da detecção, se da correção, e é isso que está a ser averiguado neste momento, é quem é que falhou. É uma falha humana. Agora, para além disso, há aqui outras questões de fundo, e quando eu peço uma aclaração ao GISAF, é por uma questão de mais estratégica e de fundo. É dizer assim, sendo certo que existem, que está demonstrado que existem problemas na linha. Mas também que existem, pode haver indícios que também é na relação de infraestrutura, material circulante, que pode, veículo, que também podem ser algum problema. Vocês vejam lá se estas matérias também terão contribuído. Agora, há aqui também uma questão que se prende com os GISAF. Os GISAF, de facto, como disse bem, é um organismo que está em vias de instalação e que deve garantir, relativamente ao setor, uma independência que, neste momento, ainda não tem condições de garantir. Porque, para dar um exemplo, o técnico que assina este relatório do GISAF é o responsável da CP pela segurança da circulação. Ou seja, enfim, por isso eu reafirmo no meu despacho, e o Sr. Ministro reafirma no seu despacho, que devem ser pedidos também pareceres a entidades independentes, sem pôr em causa a elevadíssima competência técnica de todos os, que eu estou convencida que existe, de todos os técnicos da CP e os técnicos da REFER, e do elevado empenhamento que têm vindo a demonstrar na elaboração de todas estas análises, é natural, em termos institucionais, que exista um distanciamento entre aquilo que é parte do sistema e aquilo que é a avaliação do sistema. E, por isso, nós determinámos que fossem feitos recursos a entidades independentes, como é o caso da Faculdade de Engenharia do Porto, como é o caso dos caminhos de ferro suíços, e como é o caso de outros consultores que possam existir, nacionais e internacionais. Bom, mas há aqui, e também não é por acaso, que é determinado que seja o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres a proceder à reavaliação de todas estas matérias. Porque quando nós dizemos, e há pouco, e respondendo à Sra. Deputada Helena Pinto, e agradeço a questão para que possa ser clarificado, quando nós determinamos que seja o IMTT a coordenar todas estas iniciativas, todas estas ações que vão ser feitas, e que dizemos que deve ser feito um plano de intervenção na infraestrutura ferroviária, tendo em conta os parâmetros técnicos aplicáveis em resultado das análises no material circulante e na própria regulamentação. Não é só agora é que vão fazer um plano de intervenção. Não. é que referem um plano de intervenção, mas até que ponto estas novas análises que foram feitas aqui poderão pôr em causa as características técnicas do plano de intervenção que está a ser programado pela REFER. E isso, essa avaliação tem que ser feita pelo regulador de sistema, não é pela REFER, que não pode ser juiz em causa própria, nem pela CP, que pode ser juiz em causa própria. É o Instituto da Mobilidade de Transportes Terrestres, que absorveu as competências do Instituto Nacional de Transporte Ferroviário e que tem uma visão integrada da mobilidade, é que tem que dizer exatamente se, face aos novos avanços técnicos, se se deve ou não deve fazer uma alteração do plano geral de intervenção. Ou seja, não é aqui, não vai ser feito o plano geral de intervenção. Vai ser feito um plano geral de intervenção que tem como base aquilo que já está em curso, mas que pode ter alterações. Pode e deve-se, no caso, chegar aqui a conclusões diversas relativamente aos pressupostos que havia relativamente à linha do TUA. Mas quanto a propósito de fiscalização e de regulação do setor sobre material circulante, também agradeço a questão que foi colocada, salvo erro, pelo Sr. Deputado Abel Batista, relativamente à EMF, é uma empresa certificada de acordo com a norma ISO 14001, o que quer dizer que tem aprovados, digamos assim, aprovados. Não é o termo adequado, portanto, tem certificados os seus procedimentos de manutenção e tem como pressuposto que existe uma inspeção relativamente aleatória, relativamente a essa matéria. Agora, isto também tem subjacente um plano de manutenção que está devidamente homologado. E quem faz o controle, e tem objeto de dois tipos de controle relativamente a isso. Por um lado, o controle da própria CP, a CP que faz o controle relativamente à EMF, a EMF faz o trabalho de manutenção, mas os próprios serviços da CP podem e devem fazer aleatoriamente uma inspeção do trabalho que foi feito, como o próprio Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres pode, em qualquer momento, fazer a fiscalização. E, de facto, existe aqui, acima de tudo, uma base de partida, que é a base da certificação, através da norma ISO 14001, que faz com que, efetivamente, tenhamos, tecnicamente e conceptualmente, a confiança naquilo que é a manutenção efetuada pela EMF. Naturalmente, e volto a repetir, que uma coisa é a avaliação que se faz dos sistemas e dos princípios que são atualizados, quer dos conteúdos das avaliações e conteúdos das inspeções, e também do nível de procedimentos e do encadeamento e dos sistemas de inspeção, outra coisa são erros humanos. E também por isso, que também foi determinado a ACP, e é determinada a ACP, que é acionista a 100% da EMF, e portanto englobando também o universo da EMF, que fizesse averiguações tal e qual como foi determinada a REFER. Ou seja, quer na lógica da infraestrutura, quer na lógica do material circulante, naturalmente que são determinadas, validados que estejam os procedimentos, são determinadas averiguações no sentido de saber o que é que falhou. E o que falhou aqui, basicamente, é se houve incumprimento das normas, se os relatórios não correspondiam à verdade, e matérias desta natureza, porque todos os procedimentos têm sido acompanhados por entidades externas, e nomeadamente pelo UNEC. Relativamente à questão do fundo sobre a linha do TUA e o futuro linha do TUA, eu reafirmo aqui, aliás, o que tive a oportunidade, o Sr. Ministro e eu, afirmarmos no debate sobre o orçamento e que tem a ver com as intenções do Governo de encerrar ou não encerrar linhas. Bom, é uma questão aqui, e eu reafirmo o seguinte, não é a intenção do Governo ter na sua política de transportes, na sua política de mobilidade, o encerramento de linhas ferroviárias. E isto é uma posição de princípio. Aliás, isso já foi dito várias vezes aqui no Parlamento e também foi completado, e sempre foi completado, com outras duas afirmações. Agora, essas linhas têm que garantir condições de segurança e por isso foi suspensa parte da circulação na linha do TUA. Não é porque se queiram encerrar uma linha, mas porque havia evidências que não nos permitiam dizer que a segurança está assegurada nesta linha, Ou seja, mas isto não é uma intenção de encerrar a linha, é uma intenção. Outra coisa é também, como já foi dito aqui, que pode haver aqui conflito de interesses públicos que levem a que possa ter que haver alterações no sistema ferroviário. Mas para que as questões da mobilidade ficassem salvaguardadas por causa da construção da barragem, que devo dizer que está em processo de elaboração de estudo de impacto ambiental e, portanto, a decisão em concreto sobre a barragem só se conhecerá, provavelmente, quando for da emissão da declaração de impacto ambiental, que se estima que seja em maio de 2009, mas, nas regras do concurso do caderno de encargos, estava logo salvaguardado como fator de avaliação das propostas, o fator B, a solução proposta para a linha ferroviária de Tua. Este era um fator, ou seja, é um fator de avaliação. Está aqui. Isto é uma fotocópia de uma das folhas do caderno de encargos. E está aqui. Fator B de avaliação, solução proposta para a linha de ferro do Tua. Com dois critérios. A solução proposta assegura as valências funcionais existentes, em que é dada uma ponderação por isso, e a solução proposta, para além de assegurar as valências funcionais existentes, ainda potencia substancialmente o desenvolvimento regional e turístico de toda a linha do Tua. Da barragem. Ou seja, a tutela dos transportes, antes de tudo, e podendo haver e antecipando um conflito que pudesse haver entre duas infraestruturas que são necessárias, que se reconhece o interesse público, o que é que salvaguarda desde logo? É que já na sede da avaliação, as questões de mobilidade e as questões ferroviárias da linha de Tua ficavam asseguradas. Ou seja, aqui estão asseguradas esta que vai existir, pelo menos entra como classificação. Para além do mais, é obrigatório, sendo necessário haver alterações à linha de Tua, é absolutamente obrigatório que seja, isto até está no resumo técnico do estudo de impacto ambiental, é obrigatório que sejam encontradas soluções de mobilidade sustentável para toda a região servida pela linha do Tua. Ou seja, a tutela dos transportes tem a afirmar o seguinte, não quer encerrar nenhuma linha ferroviária deste país. Quer que todas as linhas ferroviárias estejam em funcionamento em condições de plena segurança. E sempre que existir conflito entre dois interesses públicos óbvios e manifestos, que ganhe o melhor, mas que o outro fique salvaguardado. E a forma de eventualidade de podermos ter que abdicar de partes do traçado atual da linha do Tua, então, desde logo, essas matérias ficaram salvaguardadas no caderno de encargos, em todo o procedimento relativo à barragem. Isto é, de facto, o melhor exemplo e a maior prova de que a linha do Tua é importante para o Governo e por duas razões. Porque é importante para a mobilidade daquela região, estamos a falar de mobilidade de transportes, e segundo, porque é importante para o desenvolvimento social e económico pelo peso turístico que ela representa para aquela região, por aquilo que é e por aquilo que pode ser potenciado. E isso é, de facto, o espelho do nosso interesse na linha do Tua. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada também pelo seu poder de síntese. Vamos iniciar, portanto, a segunda ronda. Nesta ronda, os tempos a distribuir pelos partidos não é igual para todos. Eu recordo, então, que o PS tem 9 minutos, o PSD 7 e os restantes partidos 3 minutos. E depois a Sra. Secretária de Estado responderá no tempo máximo de 30 minutos. A palavra ao poder de síntese, Srs. Deputados, porque o tempo já vai muito ultrapassado e dou então a palavra ao deputado Miguel Coelho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou usar os 9 minutos. Eu começo aqui por uma coisa que, apesar de tudo, se não fosse tão enfatizada pela Sra. Deputada Helena Pinto, eu não falaria, mas o Bloco de Esquerda deve-nos um pedido de desculpas. Porque disse aqui veementemente, nunca jamais nós pedimos que viessem aqui antes de sair o relatório. E eu tenho aqui o vosso requerimento de 3 de setembro, onde diz aqui, entendo que o Ministro das Obras Públicas deve dar esclarecimentos em sede parlamentar sobre as conclusões dos anteriores inquéritos, sobre o estado de conservação e segurança, quer da linha, quer do material circulante, assim como do inquérito que ainda decorre. Portanto, o que os senhores queriam era mas cuja, pior ainda, mas cujo prazo para a sua conclusão termina este mês. Isto é, queriam que viesse antes do inquérito que ainda decorre, está aqui, isto basta ler português. Isto é, os senhores queriam a completa chicana política, aliás com o CDS, e nós, naturalmente, fomos nós que dissemos audições depois de sair o inquérito, e foi o que aconteceu. E, portanto, a senhora deputada, antes de, para a próxima vez, fazer algum teatro, eu bem sei que o Bloco de Esquerda tem uma certa propensão para isso, leia primeiro aquilo que tem que ler, para depois não ter aqui estas situações que entram em contradição. Bom, entrando agora no cerne da questão. O Partido Socialista considera-se, depois de ouvir atentamente a senhora Secretária de Estado, naturalmente considera-se esclarecido sobre esta questão. E considera-se esclarecido pelas seguintes razões. Primeiro, face a uma situação de crise, o Governo fez o que tinha de ser feito. Isto é, naturalmente, uma situação que todos nós podemos extrair daqui. Houve um acidente grave, o Governo encerrou a linha e disse não abre até haver condições de segurança. Segundo, regressemos ao passado que foi aqui colocado. Face a uma situação de desinvestimento que se tinha verificado no tempo dos governos do PSD, este governo triplicou o investimento na linha do Tua. Salvo erro, não me recordo aqui bem dos números, mas cerca de 400 mil euros, que era o último dado que havia, de investimento, de dotação orçamental para esta linha, no tempo do governo anterior, passou-se para cerca de 1 milhão e 200 mil, um pouco mais, portanto, triplicou. Quero recordar que estamos num país que tem recursos escassos e, portanto, naturalmente, isto significa um investimento, um sinal muito claro de reinversão das prioridades. Depois, determinou maiores níveis de exigência para os critérios de avaliação técnica. Isto é, presumo eu que havia uma standardização de observação, de monitorização técnica deste tipo de linhas e o Governo determinou maiores níveis de exigências. Portanto, também parece que fez aquilo que deveria ser feito. Face a um acidente que todos nós lamentamos e que teve consequências graves, decidiu o encerramento da linha até ao total restabelecimento das condições de segurança. E, portanto, nesta matéria, entendemos que o Governo fez aquilo que devia ser feito e nós sentimos tranquilos e sentimos esclarecidos em relação a estas questões. Naturalmente que, também queria aqui dizer, porque percebi que houve aqui uma linha de críticas ao Governo em relação a porque é que o Governo confiou nos pareceres técnicos que iam sendo dados, uma vez que depois eles se revelaram inexatos. Há aqui uma coisa importante que é importante que nós também tenhamos em consciência. Mal será de qualquer Governo deste país que não confie nos seus técnicos e nos pareceres dos serviços que lhe estão confiados. Seria muito grave que qualquer Governo não confiasse nas informações técnicas que vêm do seu Governo. Agora, o que é importante é saber o que é que se faz depois de acontecer qualquer coisa que não está prevista. E, nesse sentido, nós entendemos que o Governo agiu bem e fez aquilo que devia ser feito. Naturalmente, senhoras e senhores deputados, que infelizmente, acidentes destes acontecem em todo o mundo. Aconteceu há dias nos Estados Unidos, caiu uma ponte, em Espanha também parece que aconteceu um acidente grave aqui há uns tempos atrás. E, infelizmente, ninguém está em condições de dizer que em Portugal não voltarão a acontecer acidentes. Ninguém está em condições de dizer isso. O que importa é perceber qual é a postura que os responsáveis têm quando acontecem este tipo de acidentes. E nessa matéria, o Partido Socialista só tem lições a dar a todos os governos. Só tem lições a dar. Porque sabe extrair as consequências e sabe agir quando é necessário agir. E, portanto, nesta matéria, em relação a este caso concreto, não temos dúvidas nenhumas que a resposta do Governo foi uma resposta de responsabilidade, foram respostas à altura das circunstâncias e de gravidade nos acontecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, do PSD. Recordo que tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aliás, serão 17 nesta interpelação. Infelizmente, o Partido Socialista não nos deixou falar mais tempo, mas vamos a isto. Linha do Tua, nós queremos simplesmente reiterar aquilo que acabamos de dizer quando a intervenção inicial. O Governo garantiu aqui, na última audição, sobre esta temática, que a linha do Tua reunia todas as condições de segurança. posteriormente, conforme aqui foi divulgado e foi pela primeira vez tornado público, o relatório confidencial do LNEC veio dizer que, relativamente à linha do TUA, tínhamos circunstâncias de nivelamento e alinhamento que estavam garantidas. Edrazine passava semanalmente, depois, conforme disse a senhora Secretária de Estado, até passou a ser diário. Havia uma fiscalização pedonal da linha e, portanto, tudo isto estava garantido em termos de segurança. Ponto final, estávamos aqui a entrar no verão deste ano. Aconteceu que tivemos o acidente e nós daqui não saímos, senhora Secretária de Estado. E perdoem-me os meus colegas do Partido Socialista. Nós daqui não saímos, porque em função desse acidente, o Gabinete de Investigação e Segurança de Acidentes Rodoviários veio precisamente dizer que a causa do acidente foi o resultado da ação produzida pelos sucessivos e alternados empenhos existentes na via, atingindo valores inadmissíveis no local onde se verificou o descarrilamento. Isto é taxativo e não é dito por qualquer nenhuma comissão instaladora, é dito pelo Gabinete de Investigação e Segurança de Acidentes Ferroviários. Só tem dois técnicos ou só tem um técnico, o problema é do Governo, porque não coloca lá mais técnicos, essa questão ou outra, mas é um relatório com credibilidade. E até vai mais longe esse relatório. Esse relatório vai mais longe. Até numa coisa curiosa, é que as indicações anteriores a este relatório, que diziam que a circulação devia ser a baixa velocidade, a chamada circulação à vista, devia circular as locomotivas abaixo de um determinado valor, e esse relatório diz o seguinte relativamente às causas deste acidente. Acresce que o facto do veículo circular na curva abaixo da sua velocidade de equilíbrio, encosta-o à fila baixa, provocando a sua inscrição forçada, resultando daí um maior efeito descarrilador, provocado pelo empeno existente. Estas circunstâncias constituem-se como condições suficientes para a ocorrência de descarrilamento. Isto é dito pelo Gabinete de Investigação e Segurança de Acidentes Ferroviários. A senhora Secretária de Estado não concordou na primeira versão, pediu uma aclaração e foi taxativa a resposta deste organismo estatal. Perante tudo isto, o que é que o Governo deve fazer? Tem de agir. O Governo disse aqui que estão a ser feitas averiguações. É uma pergunta lateral. A senhora Secretária de Estado disse que há cerca de um, portanto, que havia um mês para ser, que o Sr. Ministro deu um mês para serem feitas ou o resultado dessas averiguações internas. O relatório que diz que as causas resultam do empenho da via é do dia 22 de setembro. Não sabemos quando termina o prazo para as averiguações internas. Portanto, nós, como repetimos, daqui não saímos. Havia uma situação de garantia de segurança na via por parte de relatórios e que foi dada aqui pelo Governo. Há aqui, comprovadamente, por parte de um organismo, a vir dizer que essas condições não existiam. É preciso tirar responsabilidades disto. Não é aqui fé diver de requerimentos ou meios requerimentos, isso não nos interessa. Interessa-nos aqui responsabilidade. Não restam dúvidas para nós, repetimos que há incúria dos organismos de acompanhamento e fiscalização deste processo. Incúria dos organismos de acompanhamento e fiscalização deste processo. E se o Governo, porque já foi dito que há um prazo de um mês para uma averiguação interna, não sabemos quando começou a contar o prazo, e se o Governo nada fizer de concreto, também é cúmplice nesta incúria, senhores deputados. Para nós, para o Partido Social Democrata, se o Governo nada fizer de concreto, também é cúmplice nesta incúria. E, portanto, para terminar, não gastamos mais tempo, senhora Presidente, o Governo, no caso da linha de TUA, tem de assumir todas as responsabilidades. Esta incúria, este problema, esta incoerência, esta discrepância não pode passar em claro. Houve acidentes recorrentes, houve mortes e isto tem de ser apuradas todas as responsabilidades. E fazemos esse desafio ao Governo para que faça o apuramento de todas as responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao CDSPP, ao deputado Abel Batista. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar 2 notas prévias. A primeira delas é de que, afinal, estava enganado. Eu pensava que o Parlamento deveria cumprir a sua missão de fiscalização da atividade do Governo, mas para o Partido Socialista, quando um partido deste Parlamento requer a presença de entidades responsáveis para prestar esclarecimentos sobre um acidente que foi grave e que todos lamentamos, o Partido Socialista acha que isto é chicana política. Eu acho que isto é, efetivamente, o cumprimento da obrigação do Parlamento de fiscalização da atividade do Governo e das empresas públicas concessionárias de serviço público. A segunda questão, a segunda nota, é de que, ao contrário do Partido Socialista, nós não nos consideramos completamente esclarecidos relativamente a esta matéria. Não se trata aqui de verificar ou de encontrar culpados, trata-se aqui sobretudo de verificar situações objetivas que não estão garantidas quanto à segurança e à forma como ela se processa na linha do TUA e no protocolo e nas condições técnicas que cada uma das entidades executa. Porque a Sra. Secretária de Estado anunciou-nos aqui que muitas das condições de segurança que eram verificadas e a forma como elas foram verificadas determinaram que nunca fossem encontradas irregularidades relevantes que pudessem determinar qualquer tipo de acidente, apesar de eles terem ocorrido, e verificamos que depois do acidente e fazendo uma fiscalização mais fina, veio a verificar-se que há situações na linha, de situações graves e grosseiras, nas palavras do relatório, que deveriam ter sido detectadas e não foram. E, portanto, há aqui que alterar circunstâncias e essa garantia aqui não nos foi transmitida pela Sra. Secretária de Estado. Não nos foi dito que houve alteração dos protocolos, que houve alteração dos procedimentos, de forma a que se fique com plena garantia de que, a partir de agora, pelo menos por causas que agora são verificadas neste relatório, elas não possam ocorrer no futuro, porque não ficamos convencidos de que tivesse havido alterações da forma de procedimento para evitar estas circunstâncias. Finalmente, Sra. Secretária de Estado, uma questão que já é recorrente, questionei-a sobre o valor do investimento que vai ser feito nesta linha e qual o prazo de operação que se prevê que ela se mantenha depois da construção da barragem. Sra. Secretária de Estado referiu que a construção da barragem está apenas agora em estudo ou em inquérito público para a declaração de impacto ambiental, mas isso não é suficiente para uma pessoa que é responsável pela área dos transportes, que prevê fazer um investimento na linha e que, apesar de estar no caderno de encargos que sejam encontradas alternativas ao transporte das populações, não é garantido que essas alternativas sejam em termos de linha. E, portanto, gostaria de saber qual é o valor do investimento e qual é o prazo de operação que esta linha vai ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, da CDU. 3 minutos também.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o tempo é escasso e, infelizmente, eu pessoalmente vou ter que retirar, porque tenho um requerimento na Comissão de Economia para justificar, e limitar-me a dizer o seguinte. Eu tomei nota daquilo que a Sra. Secretária de Estado afirmou há pouco. Não é intenção encerrar rede ferroviária em Portugal. Mas, então mas, acrescentou depois duas coisas. Que é, não pode deixar de ter presente as questões de segurança, sem dúvida, e o conflito de interesses. Que podiam ser duas razões para admitir encerrar. Ora, segurança cria-se. E se hoje há insegurança, voltamos ao princípio. Não é por causa dos técnicos, nem por decisões técnicas. É pelas decisões políticas erradas que temos tido ao longo de anos de não apostar a sério, de facto, na rede convencional ferroviária. Esta é uma primeira questão. E, portanto, não vale a pena andarmos depois à procura se foi o parafuso, se foi a coisa. Tudo isso conta. Mas se houver decisão política e se derem as verbas necessárias, eu não acredito que haja técnico nenhum, e nós temos bons técnicos, neste setor, tivemos sempre e desde há muito, com competência suficiente para garantir segurança e modernidade da ferrovia. Não fazem assim a decisão política que lhes dá os meios necessários para cumprir essa sua missão. E, naturalmente, que era isto que devíamos apostar, porque, sem dúvida, o modo ferroviário de transporte é mais seguro, é mais cómodo e pode, efetivamente, em termos estratégicos, ser mais barato ao país. Por todos os impactos que conhecemos, não vou repeti-los por agora. Portanto, o que era preciso garantir aqui é que nós vamos modernizar a linha do TUA e devemos ter, de facto, um projeto e uma data para conhecer exatamente quando é que se conclui este processo. e que deviam, naturalmente, garantir que em situações em que se justifique, por qualquer motivo, uma paralisia que ela não é definitiva. Porque nós conhecemos a estratégia. E há pouco já falei nela. Portanto, o que tem que haver é aqui também a garantia de que, na verdade, nós trabalharemos para criar as condições de segurança, garantindo que, de facto, a linha vai para a frente e que as populações não vão ser privadas deste meio de transporte. E esta aqui é a questão de fundo. Esta aqui é a questão de fundo. E, naturalmente, a Sra. Secretária de Estado não respondeu, podia ter corrigido, não corrigiu. O deputado Francisco Madeira Lopes fez isso, porque, naturalmente, nós temos tido incidentes, mas isso tem-se em qualquer altura. Incidentes há em qualquer altura. Nós estávamos a falar de acidentes. Acidentes que resultam, na verdade, de um processo de degradação que tem sempre a mesma origem. Portanto, nós não podemos deixar de chamar a atenção dos portugueses e das portuguesas é para as responsabilidades políticas de quem governa e de quem tem que tomar as decisões, rodeando-se, naturalmente, dos parceiros técnicos que entenda, mas depois assumir as suas responsabilidades pelo investimento ou não investimento, pela prioridade à ferrovia convencional ou pela prioridade de projetos megalómanos como o TGV Lisboa-Porto, que estas é que são as questões de fundo. E é aqui que nós temos que discutir, de facto. Porque não vemos essa estratégia com tanta clarividência como foi apontado. Nós temos visto, e repito, é prioridade àquilo que pode ser transformado rapidamente em negócios. E o Sr. Ministro tem assumido, tem esse mérito. Mas esse não é o bom caminho para os portugueses e para Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, nós, da parte da bancada do Bloco de Esquerda, não estamos esclarecidos, nem damos por terminada o esclarecimento da linha do TUA. Aliás, acho espantoso que o Partido Socialista encerre os esclarecimentos, contrariando inclusivamente o seu despacho, que, como todos sabemos, no ponto 6 ainda estamos à espera das conclusões e não nos vamos pronunciar sobre elas antes as averiguações que vão ser feitas internas pela REPER e pela CP. Portanto, este processo não está de modo nenhum encerrado, nem do ponto de vista do despacho da Sra. Secretária de Estado. Aliás, como já afirmou, vamos aguardar e vamos ver o que é que dizem. Lógico. Portanto, há quem queira já dar isto por arrumado, mas penso que não. Aliás, permita-me que lhe diga, Sra. Secretária de Estado, ainda muita água vai correr no TUA até que exista o esclarecimento cabal desta situação. E nós cá estaremos para ouvir. Agora, Sra. Secretária de Estado, eu ainda fiquei mais preocupada com as suas últimas intervenções, confesso. Então, a intervenção de fundo na linha do TUA foi definida e foi decidida, melhor dizer, em outubro de 2006 e dada orientação às empresas para fazer a tal intervenção de fundo que é toda a linha, como aqui foi dito. Então os acidentes aos quais nos reportamos são todos posteriores a outubro de 2006, todos. 15 de dezembro de 2006, 12 de fevereiro, etc, etc. Todos. E continua a minha pergunta, não soou nenhuma campainha de alarme, nem nas empresas, nem no Ministério. Tínhamos decidido uma intervenção de fundo na linha do TUA. Há 4 acidentes, há relatórios, e mais uns inconclusivos, outros... E não se faz mais nada. Ó, Sr. Secretário de Estado, claro que é muito fácil, se calhar, fácil, entre aspas, chegar ao final e dizer que há uma falha humana. Agora, eu pergunto é se não há uma falha política aqui, quando se toma uma decisão desta envergadura em outubro de 2006. E ainá temos 14 quilómetros que estão prontos, diz a Sra. Secretária de Estado, em outubro de 2006. As fotografias não desmentem. E leva-nos a outra questão, que foi uma pergunta que eu fiz na primeira volta. Na primeira volta, aqui. Sobre a questão, porque a Sra. Secretária de Estado reconheceu aqui que falhou o sistema de detecção e correção. Falhou, disse a Sra. Secretária de Estado. Aliás, não podia haver outra conclusão depois de até ter havido uma inspeção na véspera em Drezin, no dia 22/8 de Drezin, diz aqui. No dia, melhor dizendo, exatamente, no dia não podia haver outra conclusão. Esta tinha que ser mesmo, alguma coisa falhou. Mas eu perguntei à Sra. Secretária de Estado e gostava de ouvir a sua resposta. Pode a Sra. Secretária de Estado garantir que as inspeções à via eram as adequadas e dispunham dos meios necessários, sublinho, dispunham dos meios necessários de modo a detectar os tais defeitos grosseiros, que não é sou eu que o digo, é o relatório da Comissão de Inquérito que o diz, é porque é preciso responder a estas perguntas. É preciso responder, não é encerrar assim o processo. Porque então, pelos vistos, até vem de mais. Ainda vem de 2006. Não se compreende. Toma-se uma decisão de uma intervenção de fundo na linha em outubro de 2006. Posteriormente a isso, há 4 acidentes. E não se acelera os processos, não há medidas urgentes, não há olhar para aquelas travessas completamente podre, para tudo.
Senhora deputada, agradecia que terminasse.
Vou terminar. Portanto, eu, por mim, acho que isto não está ainda nada esclarecido e teremos muito ainda que esclarecer até haver o cabamento. E acho que a população merece que o esclarecimento vá até ao final. E por último, mesmo para terminar, Sr. Secretário de Estado, impõe-se uma pergunta que aqui também já foi colocada e que eu penso que é preciso uma resposta concreta. Quando é que a linha volta a funcionar? Está tudo programado e há projetos e há programas, tem que haver uma data para a reabertura da linha, do seu funcionamento com as condições de segurança.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Por última palavra ao Sr. Deputado Madeira Lopes, do Grupo Ecologista aos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Por último, antes da Sra. Secretária de Estado, dizer que nós também, enfim, consideramos que continuam a existir questões não respondidas e eu muito sumariamente referi a 3 delas. A Sra. Secretária de Estado disse que a segurança é o vetor prioritário, não duvido disso. Que a celeridade foi implementada, diz o Sr. Secretário de Estado, e eu já tenho algumas dúvidas. Aliás, eu, por exemplo, gostava que me explicasse daquelas 79 intervenções previstas em 2000 e que em 2007 só 12 foram realizadas, o que representa 15%. Quantas mais é que foram, entretanto, efetuadas até ao presente momento? Ou se, entretanto, com as alterações, ficaram todas de molho. Por outro lado, a questão das vítimas, Sr. Secretário de Estado, eu perguntei-lhe muito claramente na primeira ronda. Porquê que ainda não foram contactadas as vítimas? Não está previsto nenhum apoio ser dado às vítimas destes acidentes? Porquê da política de falta de transparência nos relatórios? Que foram sendo entregados, enfim, a conta gotas. Peço desculpa, mas esse foi de facto... Eu penso que isto virá, eventualmente, de uma cultura de algum secretismo, mas que vem ao arrepio das melhores práticas internacionais, que entretanto os relatórios já começaram a aparecer, mas foi difícil, custou muito, nós muito pedimos e penso que ainda não temos as peças todas em nosso poder, portanto gostaria que essa questão fosse acelerada. Agora, a senhora Secretária de Estado voltou a reafirmar, a segurança estava salvaguardada com base nos conhecimentos que temos. Houve falhas humanas, diz a senhora Secretária de Estado. O que está a ser analisado. A minha pergunta é esta. Eu volto à mesma questão. Faça um acidente em tudo igual em junho de 2008. Não houve aqui também uma falha humana da tutela? Não houve aqui um erro de análise? Faça um acidente que se tivesse sido sujeito a uma mesma análise a que foi sujeito o acidente de 2004, com a mesma urgência, com a mesma veemência pedida por parte do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Não poderíamos ter, e eventualmente, é claro que estas coisas não se adivinham, mas não poderíamos ter antecipado, pelo menos, o conhecimento das questões que viemos a conhecer depois, com base no acidente de 2004. Esta é uma questão fulcral, parece-nos a nós. Por outro lado, eu gostaria de relembrar aqui que em abril de 2006, é quando a apresentação do Programa Líder 2010, o Sr. Ministro, hoje volto a referir, lamentavelmente ausente.
Sr. Deputado, tenho que terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. E são ótimos esses 3 minutos. Lamentavelmente ausente, deu aval ao encerramento da linha do TUA, que tinha considerado nesse líder 2010. Essa decisão foi confirmada no debate, como eu tive a oportunidade de ler, em resposta aos verdes em relação às linhas estreitas, em julho de 2006, em plenário de antemanipulação dos verdes. Entretanto, muita luta se fez em defesa da linha do TUA e eu acho que, inclusive, a visita que a Sra. Secretária de Estado fez lá ao local, ao terreno, deve ter contribuído para mudar a sua percepção da situação. E a pergunta é muito clara, Sra. Presidente, tem a ver com o procedimento com a barragem. Nós não podemos ter duas alternativas. Esse contrato-programa que a Sra. Secretária de Estado falou refere, de facto, a uma alternativa, mas não diz que essa alternativa é ferroviária. Ela pode ser rodoviária, o que significa que estamos em risco de perder um importante instrumento de serviço público de mobilidade e de desenvolvimento daquela região. A Sra. Secretária de Estado alertou em relação ao turismo.
Pedi-lhe para acabar, peço que a Sra. Secretária de Estado já entendeu o seu ponto de vista.
Não, é só para dizer isto. Só para dizer isto. É que, por muito, mesmo que seja pela cota mais baixa que a barragem seja a ser feita, os primeiros quilómetros da linha do TUA vão ser submersos. A Sra. Secretária de Estado consegue admitir isso.
é que isso é inviabilizar a linha de Pupa, a sua ligação à linha do Douro, e é inviabilizar a grande potencial turístico que é o Val do Tua, que é aquela paisagem natural. Se houver barragem, isso vai ser destruído. O património turístico da linha do Tua é também, de mesma forma, destruído. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar esta segunda ronda, vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, que tem o tempo máximo de 30 minutos para responder. Apelava novamente ao seu poder de síntese, sei que o tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Senhor Deputados. Eu vou começar por responder ao Sr. Deputado Santos Pereira e também parcialmente ao Deputado Abel Batista. Eu diria que incoerência, discrepância e incúria houve no Governo, PSD, CDS, PP, quando, em 2003, pura e simplesmente anularam qualquer investimento na segurança e conservação da linha do Tua. Isso sim, de facto, é incompreensível. E mais, eu devo dizer que incoerência, discrepância e incúria existe na ausência de despachos da tutela, num governo em que o ministro era PSD e o secretário de Estado do CDS-PP, em que havia uma total ausência até de despachos da tutela sobre os relatórios de acidentes que iam acontecendo na linha do Tua. Isso, de facto, é incúria. E, de facto, existe uma mudança completamente marcada quando passamos, no final de 2005, quando passamos a 2006. Que não é traduzir as coisas que são importantes em números e em dinheiro. Mas, de facto, quando se passa de 400 mil euros para 1 milhão e 300 mil euros de investimento na linha, quer dizer que, de imediato, se transformou a ausência de interesse na linha, que, aliás, era notória, porque, na altura, o Sr. Secretário de Estado das Finanças solicitava, então, à ACP que dissesse quais eram os procedimentos que eram necessários para encerrar a linha do Tua. Portanto, são matérias que estão perfeitamente, aliás, não se percebe, não consigo sequer entender qual é o alcance da pergunta do Sr. Deputado Abel Batista, quando diz qual é o valor do investimento da linha e qual é o prazo de operação. Ou melhor, porventura estará a pôr em causa que não será necessário fazer qualquer investimento da linha. Bom, agora, é assim, a primeira parte da pergunta eu respondo. Tal como já disse na minha primeira intervenção, o plano de ação foi entregue ontem, em que existe uma série de procedimentos que estão feitos e que têm prazos concretos para a sua concretização, e só no final destes prazos em que estão cumpridos alguns pontos do meu despacho, quer dizer, quais são as normas técnicas para o material circulante, quais são as intervenções, qual é o plano de monitorização, e em função desse plano, que estará concluído em março de 2009, julgo que já tinha respondido, é que saberá exatamente quais são as intervenções físicas na linha e no material circulante e consequentemente, qual é o investimento que é necessário. Bom, chama a atenção do seguinte, e também vou repetir, que é interesse do Governo manter um sistema ferroviário naquela zona. E é interesse do Governo por três razões que já apontei. Questões de mobilidade, questões de desenvolvimento económico e social, questões de apoio ao turismo, enfim, são todas essas questões que fazem, e acima de tudo a mobilidade. Mas acima de tudo não. Eu diria que é um ponto importante, mas o desenvolvimento social e também é extremamente importante. E portanto, está fora de causa que aquele sistema vai continuar a funcionar. Agora, a extensão do seu funcionamento, não vamos ignorar que existe a barragem e que foi feita uma avaliação ambiental estratégica que escolheu os 10 pontos em função de prolocação de barragens, em função de um critério, de um primeiro critério, eram as questões ambientais. E foi escolhido aquele local para fazer a barragem. Quer dizer que está reconhecido o interesse público da barragem naquele sítio. E portanto, é natural que, como eu disse há pouco, se ponham aqui dois interesses contraditórios. E se no caso de decidir avançar pela barragem, ser avante da barragem, com certeza que vai haver uma interferência na linha do Tua. E nessas circunstâncias, o que foi tornado obrigatório através do procedimento concursal da barragem é que se construa um modo de transporte, um sistema de mobilidade sustentável, alternativo. Uma das primeiras alternativas que tem que ser avaliada é se é possível completar o troço que vai ficar submerso com outro troço, com um outro traçado ferroviário. É uma das alternativas. Mas se não for, terá que ser um sistema de mobilidade. Agora, Evidentemente que não é essa, não é esse o nosso desejo, e não era o nosso desejo, e foi por nossa solicitação que foi introduzido esse critério e que foi introduzida essa salvaguarda no processo da barragem. Agora, há uma coisa que aqui fica claro, é que mesmo que a barragem seja construída, mas a data mais cedo para o seu enchimento é 2014. Até lá, evidentemente, tem que haver reabertura da linha, tem que haver circulação da linha, e mesmo no troço que no futuro não vai ficar submerso, tem que haver uma intervenção por forma a criar a salvaguardar as questões da segurança, tal como, aliás, mesmo já consta do plano de atividades da REFER, do plano de atuação da REFER, é precisamente é porque desses 54 km de linha, porventura, mesmo que venha a ser construída a barragem, boa parte ficará ainda em funcionamento, o que quer dizer que podemos continuar a fazer o serviço regional de ligação a Mirandela, que é o boa parte dos fluxos que existem hoje e que hoje se verificam na rede existente, de acordo com os dados e com as origens de destino técnicas, dados objetivos e não presunção que existe nas empresas, na CP. Agora, aliás, é o sistema de Metro Mirandela, que é um sistema que é todo ele baseado nas ligações em Mirandela. Não é baseado... Agora, eu não estou a dizer que não desejaria, porque desejaria, mas isto não, a vida não é feita com base em desejos, mas desejaria que não houvesse anulação de nenhuma parte da linha do TUA. Desejaria que ela ficasse em funcionamento, em condições de segurança, em toda a sua extensão. Aliás, eu desejaria que não tivesse sido eliminada a sua ligação à Bragança. Gostaria que não tivesse sido feito. Agora, o que é facto é que todo, e como sabem bem, já tive a oportunidade semana passada de dizer, inclusive a REFER tem orientações para estudar a reabertura, não desta, mas de outras linhas que foram encerradas, nomeadamente no Alentejo, senhor deputado. Porquê? Porque podem ser potenciadas precisamente porque vai existir o sistema de alta velocidade ferroviária. Bom, mas isso julgo que não é hoje o tema desta análise. Agora, o que é preciso ficar aqui claro é que não se investe durante 3 anos e depois tudo se retoma como se nada tivesse acontecido. Ou seja, são criados aqui mecanismos de amortecimento de investimentos e de intervenções no terá a linha, inclusive tem influência, inclusive na atitude dos próprios técnicos perante uma linha que foi desinvestida durante 3 anos e que depois, de repente, não se quer com certeza que, ultrapassando tudo quanto é procedimento, de repente apareçam as obras feitas. E, na realidade, há aqui uma questão que é importante. É a mudança de atitude em que a linha do TUA e a segurança passaram a estar na ordem do dia nas orientações estratégicas do setor ferroviário. E aí está em causa. E o que determina, de facto, é não haver nem sequer manutenção. Já não estamos a falar de investimento em requalificação, nem manutenção. Houve 50 mil euros de investimento. O custo da conservação foi 219 mil euros. Ou seja, isto não é sequer suficiente para fazer inspeções, quanto mais para fazer seja aquilo que for. É isto que está aqui em causa. E ao passarmos para uma outra atuação, o que nós estamos a dizer é, estamos a investir. E a prova disso é que existe um troço que já está requalificado. Infelizmente, não houve tempo para fazer o resto da requalificação e, portanto, infelizmente, houve um acidente que todos nós lamentamos profundamente. Agora, é a nossa convicção que, efetivamente, há matérias a melhorar, há procedimentos, aquilo volto a repetir, que os procedimentos, os conceitos associados à manutenção, são os conceitos que são a prática que existe nas nossas congêneres europeias, é isso que é feito. Agora, houve falhas. E não vale a pena dizermos que não houve. Houve falhas. Agora, eu sei que faz parte do papel dos senhores deputados transformar falhas humanas em ataques políticos. Agora, se é uma questão de ataque político, vamos ver o passado. E o passado. Agora, não vale a pena estarmos com essas coisas. Agora, efetivamente...
Este aqui, podia a vossa colaboração.
Não só, existe. Existiu, ao longo destes últimos 3 anos, de facto, um forte investimento naquela linha, uma mudança de postura, uma mudança... E quanto ao apoio às vítimas, Sr. Deputado, aquilo que devo dizer é que o apoio às vítimas, enfim, nunca é dado todo o apoio que nós todos gostaríamos. Aliás, o maior apoio que poderíamos dar é poder eliminar aquele acontecimento, e nós não podemos. Agora, foi no mesmo dia, imediatamente, foi o médico da CP, e foi ter com as vítimas, disponibilizou-se, ficaram com contactos para tratar tudo quanto havia problemas de seguros, de indemnizações, de apoio, todo o apoio às vítimas, e estão a ser acompanhadas às vítimas daquele acidente. E, portanto, todas as pessoas que se dirigiram, a centros de saúde, a hospitais, todas essas pessoas foram acompanhadas. Aliás, a maior prova disso, até são imagens de televisão em que efetivamente se via e as pessoas faziam referência a isso e estava lá o médico de... Pois, normalmente os médicos da CP não costumam ser desmentidos por notas da Lusa. Tenha paciência, Sr. Deputado. Mas na realidade, ó Sr. Deputado, eu ouvi-o com toda a atenção, com todo o respeito, e aliás com todo o respeito, que é muito, e é assim como espero que o senhor também me ouça com todo o respeito. E isso passa por estarmos calados quando os outros estão a falar. Sr. Deputado, aquilo que eu estou a dizer é que o médico da CP acompanhou as vítimas, foi ter ao hospital com elas, deu-lhes contactos, acompanhou, encaminhou-os para tratar de indemnizações, de seguros, todo o apoio e mais. E foi dito que, mesmo no futuro, qualquer problema que ocorresse, faça aquilo, foi, inclusive, houve problemas porque pessoas não podiam ir trabalhar, porque tinham, vou dar um exemplo, tinham partido os óculos no acidente. E, portanto, não podiam ir trabalhar porque precisavam dos óculos. E, imediatamente, foram apoiadas nesse aspecto, arranjar uns óculos novos e passar também a declaração para que as pessoas pudessem ir tratar dos óculos e com isso, encontrarem um justificativo para a ausência de trabalho. Todo esse apoio foi dado. Mas, como lhe digo, gostaria que o verdadeiro apoio era nós não termos necessidade de dar esse apoio e que isto não tivesse acontecido. Agora, existe a firme convicção de que, de facto, nós... temos todas as condições para voltar a ter a máxima segurança naquela linha e que o procedimento das pessoas corresponda de todos os técnicos envolvidos, que são muitos e bons, com certeza, como dizia o Sr. Deputado José Soeiro, é que exista de facto um comportamento e um cumprimento dos normativos e um cumprimento daquilo que são as orientações e daquilo que são os normativos técnicos que correspondam a uma efetiva segurança. Eu vou fazer uma citação que aqui há uns anos alguém dizia: a segurança não existe, só existe o risco e as atitudes perante o risco no sentido de reduzir a insegurança. De facto, quando nós trabalhamos nestas áreas, trabalhamos com risco. E o que nós queremos fazer com todas estas intervenções programadas e com todos os procedimentos de detecção e eliminação de anomalias, é diminuir o risco associado a estes processos e, portanto, diminuir a insegurança. E aquilo que eu vos posso garantir aqui é que tudo farei para que todos os procedimentos sejam o melhor do melhor que se pratique no mundo, porque é para isso que nós temos trabalhado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados.
Srs. Deputados, a Sra. Secretária está de ir a ausentar-se. Eu só tinha uma matéria para dar conhecimento aos Srs. Deputados a pedido do Presidente antes de se ausentar. Portanto, pedia só a vossa compreensão, só 2 minutos.